Olá, muito boa tarde para você que nos acompanha de casa e para quem está ao vivo no plenário da Câmara. Hoje é o dia 10 de agosto de 2017 e começa agora a 44ª reunião ordinária da Câmara Municipal. Na pauta da ordem do dia, há 5 projetos de lei aptos para apreciação e votação dos senhores vereadores. Fique com a nossa transmissão ao vivo pelo canal 13 e também pelo nosso canal no YouTube. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Às 14 horas e 5 minutos do dia 14, do dia 10 de agosto do ano 2017, havendo o quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos trabalhos da 44ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 24ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito dos vereadores, vereadora Janete, fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e em seguida a oração do Pai Nosso, e também do vereador Sargento Elton, fazer a leitura do artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Amor fraterno, este é o meu mandamento, amai-vos uns aos outros como eu vos amo. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida por seus amigos. Vós sois meus amigos e fazei o que vos mando. Já não vos chamo servos, porque servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas chamei-vos de amigos, pois vos dei o conhecer tudo e ouvi o meu Pai. Palavra da salvação.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos.
O artigo 26 diz que toda pessoa tem direito à educação. A educação deve ser gratuita, pelo menos a correspondente ao ensino elementar fundamental. O ensino elementar é obrigatório. O ensino técnico e profissional deve ser generalizado. O acesso aos estudos superiores deve estar aberto a todos em plena igualdade, em função do seu próprio mérito.
Queremos agradecer aos vereadores, vereadora Janete, por fazer a leitura, o trecho da Bíblia Sagrada, e ao vereador Sargento Elton, por fazer a leitura de um trecho da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Coloco em discussão e votação a ata da reunião anterior. Em discussão. Em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. O contrário, queiram se manifestar. Aprovada a ata da reunião anterior. Solicito da senhora secretária que proceda a leitura das correspondências do expediente.
Ficha de inscrição para a tribuna livre. Jesus de Oliveira. Falar a respeito do saneamento básico do bairro Jardinópolis e bairros vizinhos e comentários políticos e homenagem aos pais. Expediente do dia. Projetos do Legislativo. Projeto de Lei número CM 122 de 2017. Revoga dispositivos das leis número 5.849 de 30 de agosto de 2000 e Lei 6.907 de 22 de dezembro de 2008, que dispõe sobre a construção e o funcionamento de postos de abastecimentos de combustíveis e lubrificantes no município de Divinópolis e sobre código de postura do município e da outras providências, de 10 de agosto de 2017. Autoria, vereador Eduardo Print Júnior. Quórum para votação, maioria simples. Projeto do Executivo. Projeto de Lei número EM023 de 2017 autoriza a instituição de ajuda de custo destinada ao custeio do deslocamento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de controle de EDEMIR lotado na Diretoria de Vigilância em Saúde e da Outras Providências, de 10 de agosto de 2017. Autoria Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Divinópolis, 4 de agosto de 2017. Emenda CM 026 de 2017 ao PLO CM 055 de 2017. Autor, vereador Edson de Souza. Divinópolis, 8 de agosto de 2017. Ofício número 119 de 2017. Contabilidade, Secretaria de Fazenda. Assunto, solicitação de mudança de horário de reserva do plenário para apresentação de prestação de contas, Prefeitura Municipal de Divinópolis, no dia 29 de setembro de 2017, às 14h30, alterado para as 16 horas do dia 29 de setembro de 2017. Atenciosamente, a Gilson Emerson da Silva, Contabilidade Geral do Município, e Flávia Souza Guimarães, Gerente Contábil. Ofício número 331 de 2017. Assunto, justificativa da audiência pública. Senhor Presidente, justificamos a ausência na audiência pública para prestação de contas da DIVIPREV em virtude de procedimento cirúrgico dentário realizado nesta data. Cordialmente, Josafá Anderson de Oliveira, vereador. Ministério da Agricultura e Pecuária e Abastecimento. Ofício número 205-217, CAOF Gabinete MAP. Assunto, comunicação de celebração de convênio e liberação de recurso. Ministério da Agricultura. Minas Veste Brasil, 7ª edição 2017. Distrito Fashion Divinópolis, Minas Gerais. 25 e 26 de agosto de 2017. Você é nosso convidado para conhecer a moda mineira em detalhes e fazer bons negócios. Verão 2018. Cerimônia de abertura, data 24 de agosto de 2017, 16 horas. Local Espaço Cultural da Vinci, Divinópolis, Minas Gerais. Senhor Presidente, sem mais para o expediente de hoje.
Solicito também da senhora secretária que faça a leitura das proposições, que são indicações, requerimentos, voto de pesares e também moções congratulatórias.
Indicação CM número 1199 de 2017. Solicitando que seja instalado uma luminária no poste existente na Rua Lima, número 71, no bairro Padre Eustáquio. Indicação CM número 1200 de 2017. Solicitando que seja construído um parquinho de madeira de eucalipto próximo ao vestiário no bairro Jardim Copacabana. Indicação CM número 1201 de 2017, solicitando a possibilidade de colocação de dois redutores de velocidades quebra-molas na rua Ayrton Senna, em frente ao número 610 e do outro lado do Aras, no bairro Santa Rosa e Novo Paraíso. Indicações vereador Adair Otaviano. Indicação 1157 de 2017, solicitando a possibilidade de instalação de um quebra-molas na rua Geraldo Francisco Vicente, em frente ao número 91, no bairro Quintino. Indicação número 1237 de 2017, solicitando a possibilidade de realização de uma poda de árvore na rua Alameda Rio Perdido, próximo ao número 216, no bairro Tietê. Indicação número 1238 de 2017, solicitando a possibilidade de compra de equipamento para montagem de novo consultório dentário na Estratégia da Saúde de Família do bairro Tietê. Indicações, vereadora Demir. Moção congratulatória, número CM 110 de 2017. Que seja concedida moção congratulatória à bailarina e professora da escola Dute Dança, Priscila Gomes. Vereadora Demir. Indicação número CM 1333 de 2017, solicitando a possibilidade de realizar o conserto da calha de escoamento da água de chuva e a tela de proteção da quadra de futsal pertencente à Escola Municipal Maria da Fonseca Peçanha, localizada na Rua Dinamarca, esquina com a Rua Olímpio Moreira, do bairro Paraíso. Vereador César Tarzan. Indicação número 1204 de 2017, solicitando a possibilidade de fazer o patrulhamento das vias públicas nos seguintes trechos, em toda extensão da Rua Jesuíno Ferreira, do bairro Santa Lúcia. Rua Américo Peçanha, na proximidade do número 594, no bairro Maria Peçanha. Rua Guaritá, próximo ao número 465, até o final da rua, no bairro Jardinópolis. Rua Figueira, em toda a extensão, no bairro Jardinópolis. Rua José Penha Lane, em toda a extensão, no bairro Santa Lúcia. Indicação número 1205 de 2017. A possibilidade de fazer iluminação nas vias públicas nos seguintes trechos. Postes com luminária na Rua Guaritá, nas proximidades do número 465, no bairro Jardinópolis. Postes com luminárias na Avenida Bom Despacho, entre José Penhalane e Botafogo, no bairro Vale do Sol. Iluminação no campo de futebol localizada na Rua Walter Teixeira Malta, esquina com a Rua 11, no bairro Copacabana. Indicação número 1215 de 2017. A possibilidade de fazer a iluminação nas vias públicas nos seguintes trechos. Postes com luminária na Rua Doutor Pinto de Aguiar, número 10, no bairro Tietê. Postes com luminária na Rua Figueira, esquina com a Rua Jaboticabal, no bairro Jardinópolis. Poste com luminária na Rua Figueira, esquina com a Rua Paineiras, no bairro Jardinópolis. Indicações, vereador Cleitinho. Requerimento número 144 de 2017. A Comissão de Saúde, Meio Ambiente e Ciências e a Comissão de Participação Popular da Câmara Municipal, em conformidade com o disposto no artigo 272 do Regimento Interno, requerem que Vossa Excelência seja aprovada a realização de uma audiência pública no dia 28 de 8 de 2017, às 19 horas, no plenário da Câmara, com o objetivo de discutir o prejuízo que a siderúrgica tem trazido para a nossa população de nossa cidade, com falta de controle da poluição produzida pelas mesmas. Vereador Roger Vegas, presidente da Comissão de Participação Popular, e vereador Dr. Delano, presidente da Comissão de Participação, Comissão de Saúde e outros. Indicação número CM 1320 de 2017, solicitando a possibilidade de ser realizado um projeto de sinalização na Avenida Leão 8, Rua, onde se localiza a Escola Municipal Rosa Vaz Araújo, no bairro Vila Romana. Indicação CM 1321 de 2017, solicitando a possibilidade de recapeamento asfáltico na Avenida Vaticano, entre a Rua Líder e a Avenida Vênus, no bairro Vila Romana. Indicação CM 1322 de 2017, solicitando que seja providenciada uma limpeza na caixa coletora pluvial que se encontra no final da Rua José Teodoro, no bairro Vila das Roseiras. Vereador Edson de Souza. Indicação número 1174 de 2017. A possibilidade de fazer pavimentação poliédrica na Rua Nicarágua, entre as ruas Bom Sucesso e Bom Jardim, no bairro Santa Rosa. Vereador Eduardo Prince Júnior. Indicação CM número 1192 de 2017, solicitando ao órgão competente a capina e limpeza, bem como medidas cabíveis quanto ao lixo acumulado irregularmente na Rua Santa Catarina, entre a rua Serra do Cristal e rua Itapsirica, no bairro Jardim Capitão Silva. Indicação CM número 1193 de 2017, solicitando ao órgão competente a limpeza do bueiro da rua Tiradentes, próximo ao número 871, no bairro São Sebastião. Indicação CM número 1194 de 2017, solicitando ao órgão competente o patrulhamento em toda a extensão da Avenida Casa Nova e da linha do ônibus do bairro Costa Azul. Indicações vereadora Janete Aparecida. Requerimento CM número 156 de 2017, solicitando informações quanto aos motivos da não renovação do projeto judô comunitário, bem como provisão de sua reativação. Requerimento CM número 162 de 2017, solicitando quais os convênios foram mantidos pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social no período de 2012 a 2016, bem como quais os convênios estão mantidos nessa administração de 2017 no que concerne aos serviços de atendimento à população. Requerimento 163 de 2017, solicitando quais os convênios foram mantidos pela Secretaria Municipal de Esportes no período de 2012 a 2016, bem como quais os convênios estão mantidos nessa administração de 2017 no que concerne ao serviço de atendimento à população. Requerimento CM número 164 de 2017, solicitando cópia de estudo realizado pela Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte, CETRANS, para melhoria do trânsito e mobilidade na rua Genor Caetano e suas mediações. Requerimento CM número 166 de 2017, solicitando informações do projeto realizado pela Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte, CETRANS, a melhoria do trânsito e mobilidade para a rua São Sebastião, no entroncamento com a rua Cambuquira, no bairro Afonso Pena. Requerimento CM número 167 de 2017, solicitando informações do projeto realizado pela Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte, CETRANS, para melhoria do trânsito e mobilidade urbana para a rua 7 de Setembro, em trocamento com a rua Tiradentes, ligando o bairro São Sebastião e Santa Clara. Requerimento número 168 de 2017, solicitando informações de quais entidades, segmentos e conselhos que ocupam as salas e espaços públicos e se há contrato de cessão ou comodato para cada um. Requerimentos vereadora Janete Aparecida. Indicação número 1336 de 2017, solicitando a possibilidade de execução do seguinte serviço: pavimentação da rua Maria Pinto da Silva entre as ruas Martinho do Amaral e Paulo Gontijo da Fonseca, no prolongamento do bairro Bom Pastor. Indicação vereador Josafá. Indicação número 1337 de 2017, solicitação de corte com máquina da vegetação em campo de futebol comunitário existente no bairro Fortaleza 2, na rua João Paulo I, número 311. Vereador Marcos Vinícius. Indicação número 1255 de 2017, solicitação de estudo de viabilidade de abertura da rua José Teodoro Ferreira, no trecho compreendido entre a rua Nicarágua e rua Canadá, bem como elaboração do projeto com levantamento do respectivo custeio para execução da obra. Vereador Raimundo Nonato. Indicação número 1341 de 2017, para que seja estudado junto ao setor competente a pintura estratigráfica das faixas de sinalização da porta da Escola Estadual Engenheiro Benjamin de Oliveira, esquina com a Praça dos Ferroviários, com a rua Mestre Pedro Silva, no bairro Esplanada. Indicação número 1342 de 2017, que seja estudado junto ao setor competente a pintura estratigráfica para faixas de pedestre na Avenida Antônio Olímpio de Moraes, esquina com a São Paulo, no centro. Indicações vereador Rodrigo Caboja. Moção congratulatória número 108 de 2017, que seja concedido moção congratulatória ao senhor Marcos Rodrigues de Souza. Moção congratulatória número 109 de 2017, que seja concedido moção congratulatória ao senhor Matheus Henrique de Souza. Vereador Rodrigo Caboja. Senhor presidente, sem mais requerimentos, moções congratulatórias e pesar por hoje.
Queremos agradecer a nobre vereadora Janete, secretária desta mesa diretora, por fazer a leitura das proposições, indicações, requerimentos, voto de pesares e também moções congratulatórias. Passo a palavra livre aos vereadores para apresentação de relatório finais de comissões. Não havendo, passo a palavra à tribuna livre. Convido o senhor Jesus Oliveira, que falará a respeito do saneamento básico do bairro Jardinópolis e bairros vizinhos, e comentários políticos e homenagens aos pais, para se dirigir à tribuna. Informamos ao tribuno que assinou o termo de responsabilidade, conforme artigo 267 a 270 do Regimento Interno da Casa, e não poderá abordar temas ou assuntos diferentes dos que constam da inscrição da tribuna livre. Terá 8 minutos para se expressar, podendo ter prorrogado por 2 minutos com a aprovação do plenário.
Senhora vereadora, senhores vereadores, presidente Adair Toviano, boa tarde. Boa tarde a todos que estão aqui presentes, senhoras e senhores. A quem está nos vendo pela TV também, uma boa tarde. Eu estou aqui para falar de um problema que já é de conhecimento de vocês e que muitos já vieram aqui para falar a respeito. O problema é o esgoto lá do bairro de Jardinópolis, Copacabana e os bairros vizinhos. Não é só um problema daquela região. A maioria dos bairros da periferia da cidade tem esse problema. Mas eu quero dar uma ênfase maior ao Jardinópolis, porque eu estive visitando umas casas recentemente lá, alguns tempos atrás e agora recentemente, e teve uma visita que me deixou indignado. Por volta das 11 horas, hora do almoço, a senhora estava preparando o almoço, e ela me convidou a entrar e foi mostrar a fossa dela. Eu pude calcular 5 metros no máximo, do fogão à fossa, que estava cheia, fezes, aquela coisarada toda que... quando a fossa está cheia. Eu pude ver mosquitos, pernilongos, um cheiro horrível. Bom, eu perguntei para ela se ela tinha ligado para a prefeitura fazer a limpeza. Ela disse que tinha, mas que demorava 2 dias ou mais, por causa da demanda era grande. E que tem um pessoal que faz o trabalho particular, vai que nem todos têm condições de pagar. Eu fiquei indignado porque nós estamos no ano de 2017, moramos numa cidade das mais importantes do estado de Minas e do Brasil. Nós temos 2 deputados federais domiciliados na nossa cidade, 1 deputado estadual que também é domiciliado aqui, e outro deputado da região nossa aqui. E ainda as pessoas, moradores, têm que conviver com isso. É um absurdo, é uma falta de vergonha, de respeito e de humanidade. Ela me pediu para que eu ajudasse. O que eu posso fazer é o que eu estou fazendo aqui. Trazer esse problema até vocês, para que vocês trabalhem para que seja resolvido. Aqui não me interessa, ou não interessa nem a vocês, nem a ninguém, de quem é a responsabilidade, se é da Copasa, da Prefeitura, ou de quem liberou esses loteamentos, sem devida conclusão. O importante é que o problema existe e tem que ser resolvido. É preciso que vocês trabalhem nesse sentido, porque tem que dar dignidade para esse pessoal, para as pessoas. Além da dignidade, a moral. O que deixou mais triste foi ver no olhar dessa senhora, a hora que ela foi alimentar, ela tem que fechar a janela e a porta da cozinha para alimentar, por causa do cheiro que estava terrível. E eu também pude constatar, nesse mesmo bairro, que iniciou-se uma construção do CRAS, no ano passado, que ia beneficiar muitos moradores, e que até meados de outubro passado tinha alguém trabalhando lá, mas de outubro para cá acabou, não tem mais ninguém trabalhando. E o pouco que foi feito está sendo destruído. Eu procurei algumas pessoas responsáveis por essa área, me disseram que devido a alguns equívocos da administração anterior, o município estava sem recursos, estava dificuldade financeira. Bom, isso é a desculpa que sempre dão para quando uma coisa parada, uma obra parada, uma obra não é concluída, sucateamento dos nossos, né, equipamentos. Aí eu queria pedir a essa casa que fizesse uma convocação aos responsáveis da área financeira da prefeitura para fazer uma demonstração para nós aqui, para nós, para a população, fazer um demonstrativo financeiro. Que até que prova em contrário, eu não acredito que seja só isso, falta de verbas. Eu gostaria de fazer uns comentários políticos, mas eu vou deixar para uma próxima vez, que o tempo é pouco, eu preciso de um tempo maior. Então, uma coisa que precisa ser feita, que precisa ser feita, é uma revolução estrutural geral. Principalmente, a começar pelas pessoas que se dizem políticas da nossa região. Enquanto tivermos, ou enquanto tiverem, com essa mentalidade retrógrada, interiorana, de princípios de eleitoreiros, a coisa não vai. Eu quero fazer um comentário mais amplo, mas numa próxima ocasião. Agora eu gostaria de fazer dois registros importantes. O primeiro é que, no último dia 6, no último dia 4, sexta-feira passada, aconteceu uma celebração lá no bairro Manuel Valinhas, no convento das irmãs Servas de Maria, as ministras dos enfermos. Muitos aqui devem conhecer elas. E aconteceu uma missa presidida pelo bispo Dom José Carlos, e eu participei com os cânticos. E logo em seguida houve o lançamento de um livro, escrito por Dona Maria José Esteves, narrando, desde a chegada delas até hoje, 30 anos. Exemplo de amor, de humildade, de fraternidade, de paz, essas irmãs estão dando há 30 anos. E esse livro narra os principais momentos delas, desde a chegada, que teve dificuldade com o idioma, que a maioria são estrangeiras, a construção do convento, é muita coisa que o livro traz. Se alguém quiser adquirir o livro, encontra-se na Santuário de Santo Antônio e nas livrarias da cidade. Bom, o segundo registro que eu quero fazer é que no próximo domingo nós comemoramos o Dia dos Pais. E eu gostaria de fazer uma homenagem a todos os pais através de um poema, canção de minha autoria. O tempo passou, aqui estou para a gente conversar. Me perdoe, meu pai, pois demorei tanto para te procurar. Foram tantos tropeços, erros e acertos, não consigo nem falar. Mas com a sua experiência, sua força e seus exemplos, a tudo consegui superar. Pai, agradeço a Deus por este momento. Quero expressar todos os meus sentimentos, olhar nos teus olhos e te abraçar. Eu sei, muitos pais não estão aqui agora. Deste mundo eles já foram embora, mas eram por seus filhos e filhas junto a Deus. Pai, peço a Deus que te dê paz e proteção. Ilumine seus passos e eu te prometo te levar sempre no meu coração. Feliz Dia dos Pais e obrigado a todos.
Queremos agradecer ao tribuno, senhor Jesus Oliveira, por fazer o uso do espaço democrático da nossa casa. Passo a palavra aos vereadores para seus pronunciamentos. Primeiro vereador inscrito, vereador Edson de Souza.
Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, imprensa, meus conterrâneos aqui hoje presentes, em especial ao tribuno Gésio Oliveira. Senhor presidente, a minha fala vai ser bastante sucinta. Eu quero aqui agradecer ao doutor Delano, um amigo leal. Eu tive mais decepção de ter ido para o PMDB do que eu imaginava. Mas eu encontrei um amigo leal, um amigo crítico, um amigo franco, e além de tudo, com uma visão humanitária acima da média. Quero te agradecer, doutor Leandro. Na terça-feira retrasada, quando eu passei mal aqui, minha vida teve em suas mãos. Estou fazendo um tratamento pesado, profundo, estaria de licença até amanhã, mas mediante a responsabilidade, o carinho das pessoas, eu achei melhor a minha alta volta. E tão enganado, quem sabe, imagina que eu não sei lutar. Quero tranquilizar minha família. Eu acho que eu não quero entrar numa fase de quantidade de vida. Eu quero entrar em qualidade e essência de vida. Sei lutar. Na colina, nas cátedras, no parlamento e nos bastidores. Nós vamos ter um setembro muito pesado na política de mortes. Mas muito pesado. Vou me resguardar. Primeiro eu vou cuidar da minha saúde física. Porque a moral, graças a Deus, eu não estou doente e nem espiritual. Vou me resguardar. Mas eu volto igual um avião a jato. E essa casa vai tremer. Vocês podem ter certeza. Primeiro vou fiscalizar essa casa. Primeiro, eu enfrentei o governo Vladimir com 15 vereadores aqui. Eu sei quem são os adversários de Ivinópolis. Sei aqueles que não estão cumprindo o calendário de 2018, que estão achando que estão em 2020. Isso está trazendo um prejuízo para essa casa e para o município. Mas nós vamos enfrentar esse povo. Hoje não. Hoje o meu sentimento é de gratidão, essa mulher honrada, a Jacira, meus filhos, todos os médicos, meus assessores e todos aqueles vereadores que me ligaram, passaram mensagem, rezaram e foram na minha casa visitar. A minha gratidão a você, doutor Delano. Minha gratidão, que Deus te abençoe em seu mandato, eu espero demais na sua conduta. Nós vamos ter umas novidades aí agora no início de setembro, mais pesada. Você vai ter um papel fundamental nisso. Vamos aguardar. Primeiro, cuidar da minha saúde, a primavera da esperança vai chegar. E quero aqui deixar uma reflexão do padre Vieira. Quereis ver o valor de uma vida? Olhar em um cadáver, uma caveira. A vida, se não for para ser vivida com toda a sua utopia, ela não tem sentido. Ela não tem sentido. Mas eu vim aqui hoje para falar com meus eleitores, com meus amigos, com a minha família, que eu estou bem. E, principalmente, agradecer ao doutor Delano e a todos vocês. Que Deus nos abençoe e que Deus nos dê saúde, além de tudo, uma saúde de sonho, uma saúde moral. Muito obrigado.
Gostaríamos de agradecer a fala do nosso vereador. Em seguida, passaremos ao próximo vereador inscrito, vereador Dr. Delano.
Boa tarde. Não foi ensaiado o discurso do Edson com o meu, porque depois do socorro, que eu tinha obrigação de ser médico e estar vereador, eu tinha obrigação. Mas não foi ensaiado o discurso dele. E nem foi nenhum desabafo, mas aqui vai mais um. Se o senhor, excelência, que eu te falei, espero aquela mistura que você não faça mais, tenha juízo. Sou seu filho mais velho, um pouco mais novo do que o seu médico, doutor Matheus. Então, eu vou te falar uma coisa. Se o senhor tem decepção de ter ido ao PMDB, vamos de mão dada para a decepção. Eu vou contar a história para vocês. Eu sou o vereador da história do PMDB mais votado da história. Eu descobri isso essa semana. Nunca ninguém teve 2.653 votos. Sabe que dia que eu cheguei lá? Ontem. Eu sou o vereador mais votado da história. Olha que delícia falar isso para você. Que eu devo isso a você. E eu cheguei ontem e já estou de passagem. Já estou de passagem. Vou deixar saudade. Nunca mais. Talvez, né? 2020, viu? Porque 2.653 votos. Nunca ninguém teve desde a criação do PMDB em Divinópolis. Olha que delícia eu ter marcado essa história. Pena que por pouco tempo. Que delícia, hein? E tem um ano só. E por onde eu vou, o sucesso, sabe por quê? Porque aqui nessa áurea, apesar da roupa branca, a áurea também é branca. Ela é branca. Eu carrego sentimento, não. Eu só carrego a vontade de te fazer feliz. Que é a minha preocupação. Edson, não tem nada melhor do que a liberdade. Nada. Eu fico imaginando o que, que deputados e senadores não têm que se oprimir para votar porque eu tenho aquilo, porque eu tenho aquilo outro e não pode mostrar sua cara realmente. É muito bom ser livre. Então, Edson, é muito bom ser igual a gente. É muito bom entrar e sair pela porta da frente e marcar história. 2020, 360 dias de partido, o mais votado da história. Nunca ninguém teve 2.653 votos nesse partido tão antigo. E eu só cheguei, hein? Só dei o recado. E já estou peneirando. E eu vou contar. Bem-vindo. Bem-vindo, meu amigo Edson. Que decepção. Que decepção. Mas não tem nada no mundo melhor que a liberdade, gente. Eu não devo nada para ninguém. A não ser para você, 2.053 pessoas, que falou assim, Delano, eu quero você marcar história nesse partido e dar seu tchau. Só beijinhos. Que saudade que eu vou deixar. Que saudade. Porque para conseguir isso, hein, eu marquei a história em mais de 20 anos. Em um ano. Ixi, vai ter que peneirar para chegar ao 2.653 para me superar em um ano. E eu vou te falar, que delícia ser livre. Que coisa mais boa ter vergonha na cara. Que coisa mais boa honrar compromisso. Que coisa mais boa ser fiel, mesmo até o último momento. E que falta de brilho e vergonha na cara. Aqueles que torturaram você e vão continuar torturando para ganhar o poder. E eu ganhei no braço do povo. Eu sou líder nato. Ninguém me deu a liderança desse partido, não. Eu a conquistei. Ninguém sorteou que eu seria líder. O povo me deu. E o poder que emana do povo, ninguém tira. Só nas próximas eleições. E você me deu esse partido. Você me deu ser líder. Não foi ninguém, não. Nem já imaginou? Eu não carreguei esse título, que eu era o único vereador, o meu não. Você me falou assim, vai ser líder. Vai ser líder. E é muito bom ter liberdade, ter ajudado nesta casa e nesse partido, da porta da entrada à porta da saída. Que delícia. Mas não tem nada melhor do que a liberdade. Agora, como as pessoas não têm brilho, como as pessoas não têm gratidão, como as pessoas esquecem, e como o poder faz mal para quem não tem preparação para ganhá-lo. como faz mal para quem não é preparado. E aí eu fico pensando, como reflexão, meu pai, que eu só tenho 4 minutos, mas eu vou falar de você no final, seu Fernando. Está aí grudado com o zoião, me ouvindo. Mas é muita liberdade de ter saído da minha casa altas horas da madrugada para fazer atendimento em locais rurais, para costurar uma pessoa numa cama e receber, sabe o quê? De gratidão? Mas eu sou humilde o suficiente para falar que gratidão não compra, porque quem bateu uma vez, bate mais, vai bater mais. Vai bater mais. E eu vou tornar a esperar. Todos aqui, sem exceção, já bateram na minha porta. Todos. Vocês acreditam? Todos. E olha que começou agora, hein? Eu estou indo para a segunda. A primeira também bateram. Todos. Todos. E a porta se abriu para todos. Da família aos assessores. Todos bateram na minha porta. E pergunta quantas vezes eu bati na porta de todos. Nenhuma. É muito bom. É muito bom. Não tem valor ter contribuído com cada um de vocês. E nem com a outra legislatura. Todos. E comer filé mignon na minha frente. Sabe por quê? Porque ao exercício da minha profissão dentro da casa dos outros, eu costurei os outros dentro da casa e recebi. Sem 2.653 votos, não teria 3 vereadores no PMDB. Além de dar de graça, eu ainda dei um vereador a esse partido, gente. E eu ganhei o quê? Continua olhando. Mas a cara é a mesma. A roupa é a mesma. E eu sou o mesmo. Que pena quando o poder é dado para a pessoa errada. Ou para a pessoa que não tem poder de receber esse poderzinho que é dado para nós, vereador, que não passamos, nós, vereador, nós não passamos de um representante de bairro remunerado. E olha que eles trabalham mais que a gente. E não ganham nada. Nós, 17, somos, no máximo, um representante de bairro remunerado. E muito bem remunerado, aliás. E os coitados estão lá, igual veio aqui, lá no Jardinópolis, não ganha um real. Para escutar, nhec, 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 e a gente ganha. Ganha. Mas é muito bom, é bom demais. Aí, a gente não pode, né, deixar de falar o que está aqui, ó, engasgado. Ó. Que falta de humildade, que falta de brio, que falta de gratidão, essa é a palavra. Gratidão. Dessa câmara inteira, seja ela renovada agora ou a outra, da porta de entrada à presidência, da primeira ou da segunda legislatura, bateram na minha porta. Do cargo mais baixo, da faxineira ao presidente. E pergunta quantas vezes eu bati na porta de alguém dessa câmara. Nunca. Porque eu me deram um aprendizado. Quem pede um, Delano, está precisando de 2. Quem pede 5, está precisando de 10. Me deram esse aprendizado. E eu aprendi. E é assim que eu trato cada um de vocês que batem na minha porta. Seja qualquer hora da madrugada, como já aconteceu. Sem cobrar um real. E nem me perguntar quanto custou. A minha hora médica é caríssima. Ainda mais de madrugada, costurando os outros. Mas gratidão, gratidão, só se paga com gratidão. Ah, não tem preço. Bater na sua porta e você abrir, ela não se paga. Mas eu poupei esse discurso para você, pai, que agora falta 2 minutos, sabe por quê? Porque é a você, viu? Caminhoneiro, eu não tenho campanha eleitoral mais, já ganhei pela segunda vez, bem ganhado, o mais votado, não esqueçam, da história. Da história. E para você, pai, no seu caminhão que você está aí, com o seu câncer, mais 2 minutos, excelentíssimo senhor presidente.
Concedo mais 2 minutos.
Foi para você, pai, no seu volante, que há 15 anos atrás, quando eu voltei para Divinópolis, eu fiz uma traqueostomia no seu pescoço dentro da minha casa, porque Deus falou para mim assim, volta, porque ele vai morrer se você não voltar. E eu voltei, você passou mal no dia que eu voltei, eu era médico, e foi eu. E hoje tem 15 anos que você tem um câncer, que você está terminado, mas você está aí. É que delícia falar com você que eu te amo. Que delícia falar para você que eu te amo. E que delícia falar para você e para minha mãe, que me chama atenção até hoje, a Laércia, faxineira do Dr. Alexandre Amaral. Mas sua mãe, que 65 anos você deixa, ela é doutora em faxina. Vocês dois me ensinaram e eu aprendi. Viu, pai? Você, mãe, até hoje, com seus tapas que eu ganho todo dia quando eu vou, que você fala, para que você está brigando desse jeito na câmara? Por que você está tratando seus colegas? Mas sabe o que falta? Ter levado uns tapas na bunda, como eu levo até hoje aos 43 anos, quando precisa da Laércia e do Fernando. Até hoje. De ter deixado a arrogância e a prepotência e a gratidão superar a arrogância e a prepotência. Oi, Fernando Pacheco, olha, são 75 anos que eu comemoro a sua presença. E foi você que fez esse, ó. Apesar de todos os defeitos, pai, na balança da vida, as qualidades estão lá em cima. E meus defeitinhos aqui embaixo, ó. Talvez eu não seja o filho que você esperou, de não perpetuar a espécie. Mas eu sou o filho que você não esperou, que ia fazer a sua vida continuar. E através dessas mãos, que no dia que eu voltei há 15 anos atrás, Deus me falou, apresentei a ele com mais vida. Eu quero que você tenha mais 75, porque eu te amo esse tanto. Muito obrigado. Que vocês tenham um ótimo dia dos pais, que eu vou ter.
Passaremos a palavra agora ao vereador Negro do Buriti.
Permissão para falar assentado, presidente?
Permissão concedida, vereador.
Senhor presidente, caros colegas vereadores, profissionais da imprensa, demais pessoas presentes, senhoras e senhores, boa tarde. Esta semana, presidente, senhor presidente, tivemos uma denúncia em meu gabinete, que eu acho que vários gabinetes já receberam, de uma senhora que desde o dia 21 de julho quebrou o fêmur e está internado na UPA precisando de uma cirurgia ortopédica. Só que até hoje não conseguiram essa cirurgia para essa senhora. Eu acredito, gente, que nossa cidade hoje, Divinópolis, tem São João de Deus.
Você me dá uma parte, vereador?
Concedo. Doutor Delano.
O vereador Negro do Buriti, com a equipe dele inteira, vem conversando essa semana inteira a respeito dessa senhora que está na UPA. E é uma vergonha que eu ia falar meu pronunciamento sobre isso. O que é mais importante? Se apagar você que está em casa, que é 5.500 servidor, ou fazer obra? Até porque, isso que é importante, quando eu pago o servidor, isso é importante, que é por isso, é por essa forma que não tem retorno, não deu tempo de continuar, pagar você tem retorno de volta. Então nós vamos de abrir a mente. E fazer cirurgia não é de graça, não. É com o seu imposto, nego. Com o meu, com o de todo mundo que está em casa. E aí aqui tem um sistema único de saúde igual tem no Brasil, que ele é falho por sua culpa que está em casa. É por sua culpa. Você aceita chegar no posto de saúde, na UPA, ou em qualquer estabelecimento público, ser maltratado. Você aceita ter sua mãe desde o dia 21 de julho usando uma prótese de fêmur e não faz nada. A culpa é sua, é minha, de todos nós. Então, enquanto essa cidade não acordar, enquanto a gente não saber o poder que a gente tem na mão, enquanto o povo, e pode mudar isso, muitas próteses de fêmur vão ficar por ficar. Se essa senhora não for operada, ela vai virar uma cadeirante, vai piorar para você, que é do município, que é do estado, que é da federação. Pagar uma prótese é muito mais barato que pagar fisioterapia, remédio, cama, úlcera, machucado. Mas tem gente que prefere a desgraça. Nós preferimos a graça. Então o nego preocupado que está, e eu levo a família dessa senhora, como presidente da Comissão de Saúde, por vontade dos meus colegas também, viu? Não é porque eu quis, não. Os meus colegas quiseram que eu fosse presidente da Comissão de Saúde. Está aqui à disposição também, quer ver quem quer. Ninguém quer, tem ruim, né? Mas eu gosto, para mostrar que tem como mudar. Quem tá, foi eles que quiseram, eles que quiseram. E eu vou ficar enquanto eles quiserem também. Então, eu vou ficar aqui lutando, nego, pela sua recomendação, por mais assistência, e essa senhora precisa de ir no Ministério Público. Porque se ela não for no Ministério Público, conforme eu te orientei e a sua equipe, ela vai, nunca mais vai sair da cama, ela vai ficar mais cara para o município, para o Estado, para a Federação. Então, era essa a parte que eu queria de Vossa Excelência, e te falar que, como presidente da Comissão de Saúde, instrui a ela a procurar a presidência da Comissão de Saúde, junto com Vossa Excelência, para que nós possamos tomar uma providência, porque não é só essa prótese que tem lá na UPA. Tem um monte de parada, tem um monte de gente lá que precisa de assistência. Cadê o hospital, gente? Cadê o tal do Cisurge que levaria esse povo para as outras cidades? É isso, não dá tempo da gente falar mais, mas infelizmente a única coisa que eu tenho é a boca e a língua. Obrigado.
Pode continuar, vereador. Só 3 minutos da parte.
Tá. É, inclusive, então, doutor Delano, nós estamos esperando, então, você faz a força aí para nós, ver se conseguimos, através da Secretaria de Saúde, resolver o problema dessa senhora, tadinha, né, que está sofrendo, precisando dessa cirurgia, né? Então, olha para nós lá com carinho. E também, gente, nós não podemos deixar também de colocar... incluir a palavra turismo no nome da Secretaria Municipal. Por quê? Incluindo o nome da Secretaria do Turismo, nós conseguimos verba para Divinópolis, para nós nos construir a cruz de novos de todos os povos, né? Então nós precisamos de incluir o mais rápido possível para que nós consigamos a verba. E também, gostaria também de, com o colega Roger, Sargento Elton, que nós faz parte da comissão, né, de turismo, que nós vamos correr atrás, vamos procurar para que mais rápido possível aconteça, né, para que nós recebamos essa verba para concluir a obra.
Uma parte, vereador.
Concedo.
É, realmente, né, hoje nós temos que fazer o possível, eu tenho certeza que os colegas ele diz que vai aprovar a PL 25, que veio do Poder Executivo, no que transformar agora a atual Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que até dezembro era assim, o ex-prefeito mudou a nomenclatura, então vai voltar agora ao turismo para que possamos fomentar a economia em nossa cidade. Do turismo, para vir verbas para a nossa cidade. É uma junção, né, da Secretaria agora de Desenvolvimento Econômico junto com o turismo. É praticamente a mesma coisa em que nós estamos pleiteando aí a respeito da Secretaria de Segurança Pública Transporte, que é a CETRANS, também para vir verbas. Então nós temos que abrir a nossa mente, abrir a nossa mentalidade, para que a cidade possa desenvolver. E com isso certamente virão verbas federais, temos a Cruz de Todos os Povos, a pessoa vai vir aqui não só para comprar roupa barata em Divinópolis, além dela vir comprar roupa barata, ela vai querer conhecer a Cruz de Todos os Povos. Depois ela vai querer fazer comer um almoço saboroso nas imediações, conhecer os nossos bares. Depois vai querer conhecer a barragem de Cajuru. Vamos fomentar o turismo, que isso é economia, gera emprego, gera economia para o nosso município. Então eu tenho certeza que todos os vereadores aqui estão cientes da proposta. E nós, como nós estamos, eu, o Roger e o Negro, na Comissão de Turismo, iremos aí fazer o máximo possível, juntamente com a vereadora Janete e os demais companheiros que estão mais à frente aí, para que seja aprovado. Muito obrigado, viu, vereador?
E nós também, hoje tivemos uma reunião que, junto com o Sintran, que foi nomeado eu, o Renato e o Nonato, para nós estarmos conversando com o prefeito sobre a reposição do gatilho salarial, né? E quero pedir a todos os funcionários da prefeitura que podem ficar atentos, o que for possível, nós vamos correr atrás, se Deus quiser, nós vamos ver o prefeito resolver as coisas na maior forma possível. E por hoje é só, e uma boa tarde a todos.
Queremos agradecer a fala do nobre vereador Negro do Buriti, e em seguida passaremos ao próximo vereador inscrito, vereador Ademir.
Uma boa tarde ao povo de Divinópolis que nos assiste pela TV Câmara, pela Net Câmara e agora também pelo Facebook. Uma boa tarde, Dona Araci, que está aí no plenário, nos ajudando aí na condução dos trabalhos legislativos nessa tarde. Uma boa tarde, senhor presidente, novos vereadores. Eu gostaria muito de cumprimentar o tribuno hoje, Jesus de Oliveira, principalmente pelo nome dele, né? O nome dele é o nome do meu pai, senhor Jesus. Não sei se é Jesus ou se é Jesus, né? Meu pai escreve Jesus, mas todo mundo conhece ele como Jesus, né? E gostaria muito de cumprimentá-lo, o seu trabalho lá no bairro Jardinópolis. E incansável, né? Como Delano mesmo falou, é alguém que corre atrás das coisas do bairro e às vezes nem sempre é atendido e escuta muito e faz pouco, né? Não por ineficiência dele, mas ineficiência do poder público, que às vezes não escuta o tanto que a população clama por melhorias, principalmente nos bairros mais afastados de Divinópolis. Mas eu tenho certeza, nós temos hoje um prefeito que gosta muito de trabalhar pelos bairros, eu tenho certeza que ele vai olhar muito aí pelo bairro Jardinópolis, né? Principalmente na área do esgoto, que é um problema seríssimo que a gente vê lá no bairro Jardinópolis. Todas as vezes que eu já passei por lá, a gente vê esgoto correndo a céu aberto. Isso é uma vergonha para um município que está hoje, no ano de 2017, ainda vê esgoto correndo a céu aberto. Eu tenho certeza que o nosso prefeito Galileu vai, e também a nossa empresa, Copasa, né, vai estar nos sensibilizando e nos ajudando a cumprir essa meta aí de canalizar e tratar o esgoto de Divinópolis. Ontem nós estivemos lá no bairro Tietê, no gabinete itinerante, e nós conseguimos resolver um problema sério que estava tendo lá, que era da poeira. Passou alguns caminhões de terra lá e esparramou terra na rua Alameda Rio Caiapó para todo lado. E estava tanta poeira que o pessoal já não estava aguentando mais. Eu dei muita sorte que eu estava no bairro lá nesse dia, que foi ontem à tarde. E eu gostaria de agradecer o pessoal que está trabalhando lá na construção do novo bairro, Altaville, que nos proporcionou, né, um caminhão de água para a gente poder estar lavando a rua Alameda Rio Caiapó para acabar com essa poeira. Então eu gostaria muito de agradecer ao pessoal que está trabalhando lá, os motoristas e também o rapaz lá que nos ajudou para a gente lavar essa rua lá. Gostaria muito de agradecer também lá na CEMOP a secretária Cláudia e também o Edinho e todas as pessoas que compõem a secretaria pela limpeza lá do bairro Casa Nova e também do bairro Quintino, que nós tivemos lá, uma rua lá, Rua São José dos Salgados, estava lá que não passava nem pessoas, né? E hoje, graças a Deus, nós temos lá uma rua transitável, não está boa ainda, porque nós precisamos passar a máquina lá, mas já está transitável. Então, gostaria de agradecer pelo atendimento a esse vereador. Ontem também, juntamente com o diretor da CEMOP lá, o Rodrigo, nós estivemos lá no bairro Levino Pereira, conversando a respeito lá da travessia da rua Itambacuri, né? E ele nos prometeu, depois de olhar as obras, olhar o que tem que ser feito lá na travessia do bairro Levino Pereira para o bairro Orion, né? O que pode ser feito, e porque os empresários têm vontade de estar ajudando a prefeitura na abertura de uma rua lá. Então o Rodrigo vai fazer, vai gerar os custos, né, que vai precisar das materiais que vai ser preciso para a abertura dessa rua, para que a gente possa estar levando aos empresários lá, dono do imóvel, para que a gente consiga a abertura de uma rua, né, e faça, né, a ligação da rua Rio de Janeiro até a rua Goiás, né, que se torna hoje tão difícil, porque eles fecharam lá a travessia, e todas as pessoas que vão pela Rio de Janeiro, se quiser ir para o Tietê, para o São Roque, ou até mesmo para a Formiga, tem que voltar lá no posto Chavante, passando pelo anel rodoviário. Se a gente conseguir abrir essas ruas aí, né, nós vamos estar viabilizando, né, um melhor acesso e uma via mais rápida para estar chegando aos seus destinos. Então, nós estamos esperando aí do Rodrigo, né, esse montante de materiais para a gente estar passando para a prefeitura e também para os empresários. É, nós gostaríamos de falar para o pessoal lá do bairro do conjunto Nilda Barros, né, que lá tem uma rua que é interessante, né? O vereador Ademir está correndo atrás de uma rua que está quase totalmente destruída, hoje não, está praticamente abandonada, que chama também Ademir. Então, o vereador Ademir está correndo atrás de abertura de uma rua que também chama Ademir, lá no conjunto Nilda Barros. Nós estamos tentando viabilizar um encontro entre a prefeitura, entre a CEMIG e entre a Copasa no local, para que a gente possa juntos, né, ver o que a gente pode fazer para que os moradores daquela rua possam voltar para suas casas com maior dignidade, para que eles possam voltar para suas casas que foram destruídas pelo deslizamento do aterro lá. Hoje já refizeram o aterro, já não está correndo mais risco de deslizamento, mas é preciso a gente fazer uma reconstrução, uma pavimentação dessas ruas e também o esgoto e a ligação de água e energia elétrica. Nós estaremos marcando para esses dias, né, uma reunião no local lá. E eu estarei informando aos moradores dias antes para que, se eles quiserem estar lá conosco, para a gente mostrar a nossa força lá no bairro Nilda Barros. Sem mais, nessa tarde de hoje, senhor presidente, muito obrigado pela sessão da palavra. Uma boa tarde, Divinópolis.
Nós queremos agradecer a fala do nobre vereador Ademir e, em seguida, passaremos ao próximo vereador inscrito, vereador Cleitinho.
Boa tarde, senhor presidente. Me conceda a palavra sentado.
Boa tarde. Concedido, vereador.
Boa tarde a toda a população presente. Boa tarde a você que me acompanha pela TV Câmara, TV Net e TV Candidez. Quero mandar aqui meu abraço aqui aos novos vereadores de Oliveira, que estão aqui hoje visitando a casa. Sejam bem-vindos. Aos alunos do Roberto Carneiro, que já estão fazendo projeto, né? Estava aqui terça e quinta. Sejam bem-vindos também. E à população presente. Para começar a minha fala de hoje, o GES tem toda a razão. Bairro Jardinópolis é um dos bairros mais precários que tem aqui na cidade. A gente já vem lutando aqui pelo bairro Jardinópolis desde janeiro e precisa trazer melhoria para o bairro Jardinópolis. Aí que está. Quando a gente começa a falar de um bairro, o problema é que não é só o bairro Jardinópolis. Se fosse só o bairro Jardinópolis, a gente juntava todo mundo e resolvia o problema do bairro Jardinópolis na hora. Mas o problema é que, como o bairro Jardinópolis, tem uns 100 bairros aqui em Jardinópolis, da maneira que está o Jardinópolis. E é isso aqui que a gente tem que trabalhar para dar prioridade. Como algumas pessoas me questionaram, quando vieram as melhorias para alguns lugares que já tinha infraestrutura, é isso que eu quero falar hoje, nós vereadores aqui. Qualquer recurso que vindo do governo para a prefeitura, vão dar prioridade onde precisa. Não vão dar prioridade onde tem voto, não. Voto é todos os lugares que tem voto. Vão parar de se preocupar com voto. Voto é natural, é consequência. Você está entendendo? Então vamos parar com isso. Vão dar prioridade onde precisa. Minha fala também é importante. Pena que não tem como filmar aqui para mostrar, né? Tem quase um mês que a gente está revitalizando a quadra do Esplanada, uma quadra abandonada, esquecida. E eu, com os empresários da cidade, com a gestão compartilhada. É importante entender, com a gestão compartilhada, é mostrar que um líder não lidera sozinho, não. Quanto mais pessoas ao lado dele, saber ouvir, saber escutar, é muito importante. E numa crise dessa que a nossa cidade está, que o país está, quanto mais você conseguir recursos, é melhor para a cidade. Então, eu quero agradecer a todas as empresas de Divinópolis que acreditam no meu trabalho, gostam da cidade, amam a cidade. Infelizmente, não tem como eu mostrar para vocês como é que a quadra Esplanada ficou, não. Então, quero mandar um abraço para todo o bairro de Esplanada. Sabe, projetos como esse que a gente fez de gestão compartilhada, a gente vai levar para todos os bairros, sabe? Colocar iniciativa privada para ajudar a gente, que acredita na cidade, acredita em nossos políticos. E já deixar de antemão aqui com o Jardim das Oliveiras, juntamente eu, Sargento Elton, vamos começar a revitalizar o imóvel que está parado lá, para colocar um PSF lá. A qualquer momento, assim que terminar, a gente termina agora o Esplanada. O Esplanada já terminou, a quadra do Esplanada. E a gente vai já começar a dar essa etapa para o Jardim das Oliveiras. E vamos rodar. Queria te chamar aqui também até o Nonato, que tem um imóvel parado também de Santo André. Acho que a gente vai entrar com empresa privada para patrocinar. Pode contar, viu, Nonato? A gente tem que sentar com os empresários para a gente começar a revitalizar, que o próprio prefeito falou, se arrumar lá, ele entra com os profissionais. Então vamos dar vamos ajudar o prefeito acaba de resolver o problema. Igual muita gente fala que eu sou oposição. Tinha até um rapaz lá na prefeitura que me chamou e falou assim, ô Cleitinho, seus negócios não vai passar nada na prefeitura. Tudo que você colocar lá na prefeitura não vai passar. Que bobagem é essa que hoje está entrando um projeto aqui da prefeitura aqui, eu vou votar a favor. Projeto que é a favor da população, eu voto a favor. Projeto que é contra, eu não vou votar. Eu não sou oposição do prefeito, não. Seria oposição dele se tiver sacanagem aqui dentro. Se tiver aqui, eu vou votar contra mesmo. Eu não sou oposição do prefeito, não. Pelo contrário, eu estou tentando ajudar o prefeito. Eu arrumei luminárias de LED para a praça do santuário. Eu estou ajudando. Porque muita gente me critica falando que eu trago só critico e não trago a solução. E agora lá de Esplanada? Vai lá no bairro de Esplanada e vê como é que a quadra ficou. Porque eu vou soltar o vídeo semana que vem. Aí eu quero mostrar para vocês que eu só critico e não trago a solução. Tudo que eu faço aqui eu trago a solução, ué. O problema é que quem executa a solução não é o vereador, não, é o prefeito. Tem que entender isso. Entendeu? Eu não sou contra o prefeito, mas prefeito, política da antiga, politicagem velha. Não vamos ser políticos antigos, não. Ah, se aquele vereador que criticou o prefeito, eu vou barrar os vereadores. Para com isso, gente. Quando eu peço uma infraestrutura para o bairro, não é para mim, não. Você está dando as costas, não é para o Cleitinho, não. Você está dando as costas, é para a população. Enxerga isso. O grande líder que executa, que toma conta de uma cidade, toma conta de um estado, de um país, tem que entender isso. Se algum vereador aqui criticar o prefeito aqui, é para melhorar. Eu não estou criticando aqui, como muita gente fala, que é para jogar para a galera, não. Tudo que eu critico, eu trago a solução. Eu estou do seu lado, prefeito. Mas que bobagem é essa? Aí que fica nos bastidores falando que não vai deixar passar nada para mim. Você não está passando nada para mim, não. No meu bairro tem luz, tem rede de esgoto. No meu bairro tem, na minha casa, na porta da minha casa tem. Quando fala um não comigo, está falando não é com o vereador, não. Está falando não é com a população. Eu estou aqui representando o povo. Eu não estou aqui para me beneficiar, não. Eu não entrei na política para ser servido, não. Eu entrei para servir. Quando eu venho aqui é para servir a população. Quando eu peço alguma coisa na prefeitura, não é para mim, não. Aí o funcionário da prefeitura vai falar, nada seu vai passar. Aí o pior de tudo, que não passa nada meu, e trava a cidade. Porque o próprio Zafá está com uma doação de lâmpada para o bairro Serra Verde e não consegue iluminar a praça de jeito nenhum por causa de mim. Porque se iluminar dele, tem que iluminar a minha. E a praça não é minha, a praça é do povo. Para com isso, gente. Eu estou aqui é para servir, estou aqui para ajudar. Se quiser sentar comigo, eu tenho outras grandes soluções para a cidade aqui. Eu estou aqui para ajudar, não estou aqui para vacaiar ninguém, não. Não estou aqui para me beneficiar, não. Sabe? Minha vida, graças a Deus, está bem resolvida. Eu entrei para ajudar. Eu, se amanhã eu precisar de voltar para a região, volto de cabeça erguida. Viu? E falando em oposição, eu gosto também de... Porque eu não tenho medo, não. Porque é igual o Caboge me chamou hoje, vem mostrar um áudio de uma moça, que eu sei quem que é, porque eles acham que eu sou bobo. Eu sei muito bem que é de dentro dos bastidores da polícia, me criticando o projeto que eu alterei. O projeto que eu alterei de multar, passei que está estragado. Mas que o projeto, o que dá... É o seguinte, o projeto não é só para a população, não. O projeto é para o executivo também, aqui, ó. O projeto estabelece ainda... que em caso de imóveis públicos com calçadas e muros mal conservados, o presidente da Câmara precisa notificar o prefeito que deverá fazer as adequações se a determinação não for cumprida. A prefeitura pode ser multada, não é só a população, não. E simples, eu não estou aqui para sacanear ninguém, não. É só cuidar dos passeios. Se você cuidar do passeio, você não vai ser multado. Cleitinho, você não pode fazer um projeto não, desse, não? Porque, até porque o projeto não é meu, não. Eu só alterei a lei dele. Porque o valor da multa é muito baixo e ninguém paga. Né? Quer dizer, pelo contrário, paga a multa, mas não resolve o problema do passeio. Então a gente está aumentando a multa para quê? Porque a multa vai ficar mais cara? Quem sabe pega e não cuida do passeio. Porque semana passada, não sei, no jornal estava escrito que uma idosa caiu e estava esse dia para trás, só para vocês terem noção. Eu estava andando na rua, uma senhora me falou assim comigo assim, Cleitinho, como é que faz com esses passeios aqui de Divinópolis? Eu caí e não estou conseguindo mexer mais o punho. Então o projeto que eu faço aqui é para ajudar a população, não é para atrapalhar a população, não. Sabe? Aí Cleitinho, não pode fazer projeto assim não, porque tem alguém que tem algum passeio que está estragado e não vai voltar a você mais, não. Eu notifiquei até meu pai. Eu não estou aqui para fazer politicagem barata, não. Você está entendendo? Eu estou aqui para fazer o que é certo. Eu não vou aqui fazer projeto de nome de rua, não. E responda quem faz projeto de nome de rua. Cleitinho, então você é contra o projeto de nome de rua? Eu não vou fazer. Mas se vier projeto de nome de rua aqui, eu vou votar por quê? Eu vou votar porque em respeito à família. Mas isso aí que é foda. Eu estou aqui para fazer projeto para ajudar a cidade. Porque projeto de rua, gente. Vamos prestar atenção no que é projeto de rua. É para ganhar seu voto.
Projeto de rua é para ganhar seu voto. Eu estou aqui para fazer mais. Sabe? Voto para mim é consequência. Não faz projeto desse jeito, não, que você pode perder voto. Pois eu prefiro perder voto que fazer projeto de nome de rua. Você está entendendo? Eu não vou fazer projeto de nome. E outra coisa, por que, que a gente não faz um projeto que os projetos de rua vêm do executivo? A gente só aprova aqui. Vamos acabar com o projeto de rua? É tão simples criticar os projetos que eu estou fazendo aqui, mas tem uma coisa tão... Acaba com os projetos de rua. Faz o seguinte, vem do executivo não vem cá e vota todo mundo a favor. Eu tenho certeza que todo mundo vai votar a favor de projeto de rua. Agora, é sacanagem é fazer projeto de rua para ganhar voto em cima da família. Eu não vou fazer isso. Mas se vir todos os projetos de rua que vim aqui, eu vou votar a favor, em respeito à família. Então, antes de criticar meu projeto, você que está criticando, falou que eu até meus dentes tá estragado. Eu posso ter dente estragado, a boca, a minha, falar errado do jeito que eu falo, mas eu prefiro fazer certo. Tem muita gente com dente limpinho, arrumadinho, com a boca limpa. Não é que a boca limpa, não. Fala bonitinho, mas é, por dentro é sujo. Entendeu? Eu prefiro estar com a aparência feia, mas por dentro limpo. Prefiro assim. Então continua me criticando. Continua fazendo oposição comigo. Continua. Sabe por quê? Porque é golpista. Quanto mais você bate, mais a massa aumenta. Vai batendo. Continua batendo. Não tenho medo. Não tenho medo. Entrei para fazer diferente. Se for para fazer igual todo mundo faz, eu estava no caixa do Varejão Azevedo trabalhando. Você está entendendo? Então deixa eu trabalhar. Sabe? Eu não estou aqui para atrapalhar ninguém. Eu já cansei de falar isso. Para com isso. Vai trabalhar, senhor. Seguinte, eu não estou a fim de querer multar ninguém, não. É só deixar um passeio digno para que um cadeirante passar, poder passar. Uma idosa de 80 anos, se você vai virar idoso, poder andar na rua. A questão é essa. Isso aqui foi o que a população pediu. Pergunta essa população se eu estou certo ou estou errado. Então, ao invés de mandar áudio para vereador, para me criticar, fala para mim, ué. Vem cá no plenário aqui, usa aqui, ó. Vamos debater. Vamos ver se eu estou certo ou estou errado. Vem cá. Vamos para o debate, com educação, com respeito. Agora, falar dos dentes, meu. Pelo amor de Deus, gente. Deixa meus dentes. Tem que engostar dos meus dentes. A minha mulher não é você, não. Deixa meus dentes. Deixa do jeito que eu falo, do jeito que eu expresso. O problema é meu. Você está entendendo? Deixa eu cuidar da minha vida. Sabe, eu prefiro estar... Dá mais 2 minutos, seu presidente.
Concedo mais 2 minutos.
Vocês estão achando que eu vim para a polícia para brincar. Eu não vim, não. Eu não tenho medo, não. É igual tem gente que chega para mim e fala assim, Cleitinho, vai na bola. Eu vou no joelho. Eu vou é para arrebentar mesmo. Se tiver coisa errada aqui, eu não vou deixar mais fazer hora com a cara do povo, não. Pelo menos aqui em Divinópolis, ninguém faz hora mais com o povo aqui mais, não. Eu não vim aqui para fazer diferente. Eu não vou mudar, não. Vai, calma, que eles podem até te matar. Eu que vou matar eles de raiva. Eu não tenho medo, não. Eu não estou fazendo nada de errado aqui. Pega meu 7 meses de mandato aqui, olha se eu vou ter alguma coisa contra o povo. Pega meu 7 meses de mandato aqui. Ó, palhaço! Eu estou aqui para fazer diferente mesmo. Acabou a mamata, acabou. Acabou. Politicagem velha, politicagem barata, acabou. Acabou, não vai ter isso mais não. Graças a Deus que tem a rede social para desmascarar quem precisa ser. Você está entendendo? Chega, acabou. Se eu vou fazer projeto aqui, vou fazer projeto para denunciar o povo. Sabe? Vou fazer projeto para ajudar a população. Não é para sacanear a população, não. Sai na rua e pergunta como é que estão os passeios de Divinópolis. Se o passeio do meu pai estiver com buraco, ele vai ser notificado, vai ser multado. Alerta para todos. Se o meu passeio também tiver, vai ser multado. Vamos acabar com isso, vamos acabar com essa política velha. Ou a gente começa a tomar atitude de gente humana, de gente mesmo, ou nunca vai mudar. Tem que mudar. Vamos parar de sentar na cadeira e ficar só esperando as coisas acontecerem. Vamos tomar atitude de mudar esse país, mudar a cidade, mudar tudo. Chega. Se quiser vir para o embate, vem, eu tô aqui. Usa a tribuna. Vai lá no meu gabinete, conversa comigo. Viu? Estou esperando. Muito obrigado, senhor presidente.
Queremos agradecer a fala do nobre vereador Cleitinho e em seguida passaremos a palavra ao próximo vereador inscrito, vereadora Janete.
Boa tarde a todos. Cumprimento a todos os vereadores aqui presentes, ao senhor presidente Adair Otaviano, aos servidores desta casa, aqueles que nos visitam, a imprensa aqui presente e quem nos assiste através da TV Câmara e da NET TV. Em especial, aos colegas vereadores de outras cidades, sejam bem-vindos, aos estudantes aqui da Escola Roberto Carneiro, espero que tenham aprendido bastante. Em especial a 2 grandes amigos que se fazem presente aqui na Câmara, que já tinha um tempo que eu não via. Senhor Jesus Justo, responsável pela construção da cruz de todos os povos, se faz presente aqui conosco hoje. E o senhor Zé Geraldo, que foi a pessoa que entrou em contato, o grande responsável por essa cruz vir parar aqui na cidade de Divino. Pode ter certeza que eu fico muito feliz, assim como a cidade de Divinópolis, pela presença de vocês aqui hoje na Casa do Povo. Desde já agradeço muito. Dia de hoje, onde será votado algo tão importante, afinal de contas, com a colocação da palavra turismo no organograma, nós vamos conseguir viabilizar o dinheiro necessário para o acesso à cruz de todos os povos. Porque para você que está em casa que ainda tem dúvida, a cruz não é construída com dinheiro público. A cruz é construída com dinheiro de pessoas de fé e através desse homem justo que levanta esse dinheiro em todos os cantos do mundo. É isso que ele veio fazer aqui hoje. Então, mais uma vez, a cidade de Divinópolis, que vai ficar devendo tanto a esse homem, que só faz isso por uma coisa, pela grande fé que ele tem ao nosso Senhor Jesus Cristo, levando essa cruz e essa fé aos quatro cantos do mundo. Parabéns, Senhor Jesus Justo, Senhor José Geraldo, meus amigos, que Deus abençoe vocês dois, sejam bem-vindos à Casa do Povo. Gostaria de falar aqui hoje da minha imensa satisfação quando adentrei aquelas escadas ali e vi ali o Célio Lopes, reinadeiro antigo, capitão de reinado. Todos sabem que na última terça-feira, essa casa aqui, por unanimidade, votou no projeto CM097 de minha autoria, oficializando assim, então, o 15 de agosto, o dia do reinadeiro. Ele já era comemorado o dia municipal do reinado e oficializou o dia do reinadeiro de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito. Nós também, aí, então, temos a abertura oficial do reinado a partir de agora. Nós temos a realização da tradicional Missa Conga e apresentação cultural na Praça Governador Benedito Valadares, com data no mês de maio específico para o acontecimento, e o encerramento no mês de outubro. Nós sabemos que o reinado nos quatro cantos de nossa cidade está iniciando, assim como nesta sexta-feira teremos o levantamento da bandeira do aviso ali da comunidade do Alto São Vicente. Por que que eu estou falando isso para você que está em casa? Gostaria de convidar todos vocês que estão em casa, que amam essa cultura, essa tradição do povo de Divinópolis, que é o reinado, venha até a Câmara aqui no nosso espaço GTO. Você vai ver uma linda exposição organizada pelo Célio Lúcio Lopes, Célio que faz parte lá do nosso gabinete, que é presidente ali da irmã, que trabalha ali junto com o reinadeiro, o marinheiro, o capitão da guarda ali do Alto São Vicente, onde nós trabalhamos e amamos tanto essa cultura. Vocês vão ter a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a história do reinado de Divinópolis. Então, dê uma saidinha de casa, venha até aqui para que você possa participar conosco dessa exposição maravilhosa que ficará até o final do mês de agosto em comemoração ao dia do reinado e o dia do reinadeiro. Desde já também queria agradecer aqui ao comandante do 23º Batalhão da Polícia Militar e o prefeito Galileu Teixeira Machado, que através de uma parceria, desde o início do ano, quando procurei o comandante do 23º Batalhão, falando para ele da necessidade de se fazer o passeio, viu, Cleitinho? O passeio na entrada do Alto São Vicente ali, em todo o muro do quartel. Comandante Sargento Elton prontamente nos ouviu e ontem já deu início, já está quase terminando, dando dignidade ao povo lá do Alto São Vicente, que agora não vai ter mais que dividir rua com os carros, pois o passeio deste lado já está terminando. E estamos sim tentando, junto com o Campo do Vasco, fazer a mesma coisa do lado do Campo do Vasco. Nós precisamos ter passeios dignos, ter passeios decentes, para que os nossos pedestres possam andar com dignidade, fazendo assim com que todos nós tenhamos acessibilidade. Então, agradeço a parceria do prefeito, que tem atendido a solicitação dos moradores, não é do vereador, não, a solicitação da população. Desde já, nós te agradecemos por estar sempre nos atendendo, prefeito Galileu Teixeira Machado, e a secretária, a Cláudia, que também está sempre pronta a nos receber e a nos ouvir por todas as limpezas. Divinópolis hoje está uma cidade mais limpa. Temos conseguido diversos bairros fazer capina, fazer operação tapa-buraco. Então pode ter certeza que você, que a sua rua ainda não foi, vai ser, pois está no cronograma, sim. Isso aqui não é um atendimento pessoal para o vereador, não. Divinópolis, se Deus quiser, nós estamos em uma nova era. Afinal de contas, como diz um vizinho, foram 6 anos sem passar sequer uma capina aqui do lado da nossa região aqui. Até que enfim o Galileu entrou e está fazendo mudar a cara de Divinópolis. Nós também estivemos em reunião com o Dr. Cazé Fortes, da Vara da Infância e da Juventude. No dia 24 de fevereiro deste ano, eu protocolei nessa casa aqui um pedido onde retornasse as atividades do plantão do Conselho Tutelar e onde fosse colocado o segundo Conselho Tutelar pelo número de habitantes que nós temos. Estamos atentos disso desde o início, prontamente, junto com o vereador Márcio Vinícius. Estamos em conversa, sim, com o prefeito, estamos em conversa com o promotor. Para quem não sabe, o promotor Dr. Cazé entrou na justiça no ano de 2013 para que fosse restabelecido esse plantão do Conselho Tutelar. Por que a necessidade do plantão do Conselho Tutelar? Quando uma criança é encontrada em situação de vulnerabilidade, maus tratos ou qualquer outro acontecimento, abandono, essa criança tem que ser levada pela conselheira ou conselheiro tutelar, que é quem tem já a condição, é aquela pessoa que sabe o que fazer nesses casos. Como nós não temos plantão, quando isso acontece em final de semana, quando isso acontece à noite, a polícia militar acaba fazendo um trabalho que onera ainda mais o trabalho dela. Ela tem que deixar 6-8 horas de fazer o trabalho de patrulha, porque ela tem que cuidar da criança naquele momento. Então isso não pode acontecer. Então nós precisamos sim, urgentemente, eu tenho certeza que o prefeito Galileu Teixeira Machado já está estudando a possibilidade de ser feito um plantão, que inclusive estou estudando se tem a possibilidade. Esse plantão não precisa ser físico. A conselheira pode ficar com o celular em casa. Assim não onera tanto o município, porque o acontecimento, ele pode ser à noite no final de semana, mas não é toda noite nem todo final de semana. Então a conselheira, a polícia teria o número do telefone dela, ligaria para a conselheira, entraria em contato e assim teria levado essa conselheira ou conselheiro até o local onde fosse necessário agir naquele caso. Essa seria uma das ideias. E você que tem ideia, você que está em casa, que às vezes é tão mais competente, tão mais inteligente, nos dê novas ideias. Assim a gente faz com que o município cumpra o seu papel e, ao mesmo tempo, de forma econômica. Estamos aptos a receber a ideia de todos vocês lá no gabinete 8, vereadora Janete Aparecida. Também gostaria de falar que temos uma ação solidária em prol do menino Vinícius. Será realizado nesta sexta e sábado um bazar beneficente aqui na rua Minas Gerais. Houve participação e ajuda de várias entidades, CDL, Sincomércio, Sinvest, os shoppings, os lojistas, Copiadora Máxima, Gráfica Matiz, do Território Nacional, da Lu. Então, muitas pessoas envolvidas, mais uma vez, tentando ajudar esse garoto Vinícius para que ele possa se salvar. Então, você que está em casa e gosta de roupa com preço bom, vá até a rua Minas Gerais, quase esquina com a 1ª de junho, para adquirir uma roupa, um sapato novo, em preço muito bom, onde a renda será revertida todo para o transplante do Vinícius. Então, gostaríamos de dizer aqui e agradecer a todos vocês nessa tarde de hoje por ter me ouvido. E a vocês, meus amigos vereadores, em sua maioria que são pais, Deus abençoe a cada um de vocês. Eu, como mãe, sei que não é fácil dividir o nosso trabalho entre o trabalho legislativo e o nosso trabalho, a nossa obrigação com os nossos filhos. A todos vocês, que Deus abençoe. Deus abençoe você, meu amigo vereador Prince Júnior. Melhora, bom restabelecimento de saúde. Seja bem-vindo, vereador Edson de Souza, e agradeço a todos vocês, e novamente, sem deixar de dizer a todos vocês, parabéns pelo Dia dos Pais, e que tenhamos um domingo em família maravilhoso, porque o melhor de tudo nessa vida, depois de Deus, é nossa família. Deus abençoe cada um de vocês que está em casa.
Nós queremos agradecer a fala da nobre vereadora Janete, e em seguida passaremos ao próprio vereador inscrito, Sargento Elton.
Boa tarde a todos que nos acompanham aqui na Câmara, pela TV Câmara e pela NET Câmara. Cumprimento a mesa diretora e os demais vereadores, na pessoa do meu companheiro, Negro do Buriti. Cumprimento a todos os funcionários dessa casa, em nome do Juliano do Pio, assessor e vereador César Tarzan. cumprimentar o senhor Jesus Oliveira, que explanou aqui hoje com muita qualidade, corretíssimo nas suas ponderações. Cumprimentar o Zé Geraldo, o senhor Jesus, também da Cruz de Todos os Povos, que são batalhadores e são os principais personagens que viabilizaram para a nossa cidade esta graça da Cruz de Todos os Povos, sendo que só tem três no mundo, e nós fomos contemplados, Pai, Filho e o Espírito Santo. O Espírito Santo, no caso, a nossa cidade, por ser a terra do divino. Senhores e senhoras, fui procurado essa semana por diversas pessoas que residem nos bairros de Serra Verde, Prolongamento Bom Pastor e outros, que relataram que alguns leituristas desta famigerada empresa Copasa não estão chamando em todas as casas que tem os relógios na parte interna das referidas residências. Ou seja, passam e calculam a leitura do relógio e lançam na conta e pronto, faz um cálculo superficial. Achei isso um absurdo e uma grande falta de profissionalismo por parte desses funcionários. Na terça-feira passada, fiz um ofício para o gerente do setor responsável da Copasa, relatando esta falta de profissionalismo de alguns desses leituristas, e estou no aguardo das respostas. Que sejam feitos cursos ou reciclagens, e que esses profissionais tenham melhor orientação, e não estou aqui para atrapalhar esses colaboradores que tanto precisamos, e também dos seus empregos para poupá-los, mas a população também merece um serviço de qualidade e respeito, uma vez que já paga muito caro para a presteza do serviço. E muitos deles, aliás, a maioria da nossa cidade, não tem sequer esgoto nem água que deveriam ter. Então foi aqui, foi protocolado o ofício Copasa para que seja dada a resposta o mais rápido possível. E estarei repassando também à população de Vinopolitana. Falei aqui também na última reunião, terça-feira, sobre as obras que estão acontecendo em nossa cidade, e a maioria delas são recursos do PAC, né, recursos aí também que foram da Caixa Econômica Federal em convênio com o município, pró-transporte, e a maioria delas já estão acionando aí, no caso, os gabinetes para saberem as ruas serão contempladas. Fui procurado no nosso gabinete, creio que a maioria também dos vereadores aqui já foi procurado pela população. Então nós estamos aí para esclarecer, para falar a verdade para a população e sempre tendo como meta principal a transparência. Isso é que nós estamos precisando. Ontem também estive reunido com a comunidade rural de Água Fria, atrás ali do prolongamento Bom Pastor, atrás ali da igreja São Frei Galvão, onde conheço bem a região. E moradores estão precisando com urgência de um patrulhamento na estrada, onde carro mais baixo está praticamente impossível de se locomover, transitar até as suas respectivas casas, bem como a reforma da ponte que liga esse bairro. Agora, eu fico por entender. Por isso, vereador Cleitinho, que às vezes chega esses créditos de suplementação aqui na Câmara, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Porque, novamente, liguei na prefeitura, a patrol está quebrada, sempre está quebrada. Só tem uma patrol, uma cidade de 238 mil habitantes. Não tem sequer, pasme, um caminhão pipa que é que joga água. Aí vem uma verba suplementar, vereador Nato, que nós aprovamos aqui justamente para arrumar. E até hoje nada. Então acho que eu até convoco aí a Vossa Excelência, para nós também estarmos intermediando, sendo que o senhor é da fiscalização, para onde que está sendo remetido esse dinheiro, porque era para consertar e até mesmo adquirir novas máquinas para prestação de serviço para a população. Principalmente a zona rural, que está precisando muito. Então, venho aqui pedir o apelo novamente para que seja dado com ética, com moralidade, o dinheiro público. Pois se nós aprovamos aqui um crédito suplementar justamente para arrumar as máquinas, estamos aguardando. E a população está passando dificuldade. E se aquela ponte quebrar lá também, lá? Como é que vai fazer essa população? Vai poder chegar em suas casas mais não? Quer dizer, são as coisas que Divinópolis, como diz o nosso tribuno aqui hoje, uma cidade referência, capital do Oeste, está passando essas mazelas até hoje,
É inacreditável. Às vezes eu fico pensando que nós estamos em um pesadelo. Tudo questão de gestão pública. Temos que ter cuidado na gestão pública. Outro assunto que falarei é sobre as manchetes exibidas pelos jornais na edição de ontem. Mais dois assassinatos em nossa cidade. Não irei entrar no mérito quanto a essas vítimas, mas entrarei no mérito quanto à junção da Secretaria de Segurança Pública Transporte. Como vai ser hoje aqui aprovada a junção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, é a mesma coisa da CETRANS, Secretaria de Transporte, junção junto com a Secretaria de Segurança Pública Transporte. O projeto de lei 025 enviado a essa casa pelo Executivo será votado hoje, ou em breve, que faz a junção. Então eu novamente faço aqui um apelo para que os nossos gestores, nossa administração pública, olhe com cuidado e faça essa junção também da CETRANS, a Secretaria Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Transporte, para também vir verbas federais para a nossa cidade. É o que eu sempre falo aqui e não vou cansar de falar. Divinópolis parece um elefante amarrado num pé de alface, ou tem uma cabeça de burro enterrada aqui, que ninguém desata. Ninguém desata. Né? Então nós estamos aí, novamente, reivindicando um apelo em nome da sociedade divinopolitana. Parabéns ao secretário Zé Alonso por essa iniciativa. Apesar de já termos conhecimento, o vereador Roger, o vereador Negro, pois estivemos juntos em reunião com o secretário de Turismo, Ricardo Rocha, de Faria, e o secretário adjunto, Gustavo Arraes, de Belo Horizonte. No início do mês de julho, fomos orientados para a criação de tal secretaria, que seria de grande importância para a cidade de Divinópolis. E falamos aqui várias vezes, e certamente será aprovada nesta casa aqui hoje, pois assim como a junção da secretaria, trará mais investimentos para a área de turismo. Junção da CETRANS, Secretaria de Segurança Pública também. Eu pego carona aqui. Mas talvez ainda não foi criada a Secretaria de Segurança Pública Trânsito e Transporte. Será por quê? Picuinhas políticas. Inveja pela ideia de ter partido de um vereador em primeiro mandato, talvez, que não era do meio político, né? Ou porque quem não gosta de segurança é bandido. E os bandidos estão torcendo para a não criação da Secretaria de Segurança Pública, Trânsito e Transporte, e também a não criação da respectiva Guarda Municipal. Pois bandido gosta é do caos, da desordem e da insegurança. Mas enquanto representante da população divinopolitana de bem, nesta casa, e da segurança pública também, juntamente com os edis que compactuam com nossa ideia, trabalharemos em prol da criação desses projetos, para o bem dos divinopolitanos e seus visitantes que aqui vão vir. Ainda mais agora, com a criação do turismo, né? Se Deus quiser e permitir, com a ajuda do Divino Espírito Santo, vamos abrir as nossas mentes. Eu não vejo motivo para travar o projeto e não anexar o nome, e começarmos a receber recursos direto do governo federal, sem nenhuma ponte, sem nenhuma interferência. Aí está aqui no jornal, né? A capa mostrando. Câmera, por favor. Essa não é uma manchete, mas mataram mais dois. Isso aqui é todo dia notícia aqui em Divinópolis, isso aqui. Então talvez nós estamos viajando na maionese, né? Falando mentira. Pois mentira não faz parte do meu feitiço, não, viu? Aí está aqui, indiferença. Indiferença. Todo tamanho. Indiferença não é querer a criação da Secretaria Municipal de Segurança Pública. Indiferença é não concordar com uma guarda municipal. E indiferença é não preocupar com os mortos, cidadãos de bem, vítima da violência. Essa sim é a indiferença. Mais dois minutos, senhor presidente.
Concedo mais dois minutos.
E aproveitar nessa tarde de hoje para parabenizar nosso companheiro aí, o Silvio França, que falou sobre o ônus público do tratamento a esses delinquentes
que insistem em permanecerem no mundo sombrio do crime. Enquanto nós pagamos isso tudo, deixamos de pagar uma educação dos nossos filhos. Deixamos de pagar uma melhor assistência médica aos nossos, à nossa população. Deixamos de investir na prevenção do crime. Pagamos para eles depois saírem, igual aconteceu na última semana, ir lá e efetuar mais dois disparos contra a residência de um agente do sistema prisional. E depois assaltar mais um tanto de vítima pagadora de seus impostos. É isso que nós pagamos. Está tudo errado no nosso país. Tudo. Desde lá, que é pior. Lá da presidência, ministraiada, senadores, deputados, que só legislam em causa própria. E esquece a população. Mas os vocês estão guardados. A população não está boba, não. Está mais politizada. E 2018, com a graça de Deus, em nome da nossa nação, vamos ser mais patriotas e coloquemos pessoas realmente que lutam por nós e que amam essa nação. Porque desse jeito não dá mais para continuar, não. Sejam eles na esfera federal, estadual, municipal, parar com picuinhas políticas. Eu não conhecia até então, não, só de ouvir falar. Ô, mas de janeiro até agora, é de cair o queixo. Trava uma coisa por causa de dor de cotovelo, enquanto a população que sofre. Muito obrigado, essas foram minhas palavras na tarde de hoje.
Queremos agradecer também a fala do nobre vereador Sargento Elton, e em seguida passaremos ao próximo vereador inscrito, vereador Josafá.
Permissão para falar sentado, senhor presidente?
Permissão concedida, vereador.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a vocês que nos assistem pela TV Câmara, pela TV Net. Vocês que compareceram aqui nesta tarde. Cumprimento os nobres edis. E queria iniciar a minha fala nesta tarde em nome de Deus. E com muita satisfação falar do fórum da terceira reunião que nós realizamos ontem no Sindicato dos Contabilistas, ali na Antônio Olímpio de Moraes, né, próximo ao Rotary, onde foi o primeiro encontro das duas comissões, os primeiros trabalhos das duas comissões de desburocratização do serviço público, que é a comissão aqui da Câmara, composta por mim na presidência, o Renato também compõe, juntamente com o Eduardo Prince Júnior, e a comissão mista da Prefeitura, sindicatos e entidades. A gente já colhe frutos deste fórum com a liberação de vários alvarás, foram mais de 1.000 alvarás liberados depois desse fórum. É um fórum produtivo, que tem um objetivo, um foco e tem trago resultado. E nesta primeira reunião, já com as duas comissões efetivamente e deliberativamente trabalhando, nós já temos duas propostas que vai solucionar vários problemas ali na questão de alvará. Um é o alvará provisório, o outro é o alvará, é a renovação do alvará online. O alvará vai ser renovado pelo sistema mesmo. A gente está muito confiante que esse trabalho vai ainda dar mais frutos ainda. O que nos traz preocupação, senhor presidente, é que o setor de cadastro, o setor ali de aprovação de projetos, a gente vê uma incoerência, alguma coisa assim que eu particularmente fico por entender como que um engenheiro, você contrata um engenheiro, ele faz um projeto, entra com ele na prefeitura e o outro engenheiro rejeita, arruma defeito desse projeto. Aí ele volta mais 30 dias sem projeto para ser liberado para construção civil, que está lá 6 meses, 8 meses, e fica esse jogo de empurra. A gente solicitou lá nessa reunião que o CREA, o Clube dos Arquitetos, dos Engenheiros, a gente fizesse mais reuniões e buscasse uma solução mais ágil, né, para essas questões. A prefeitura ficaria, no caso, de fiscalizar a obra. Né? Está sendo optada, a opção agora é começar a obra clandestinamente, preferindo pagar a multa, porque a obra não pode parar. Né? Então a gente está preocupado e empenhado em estar solucionando esse problema, senhor presidente. Senhor presidente, hoje acompanhei lá no bairro Dom Cristiano e Fonte Boa, a Operação Tapo Buraco, solicitada em indicação por esse vereador, 871, acompanhando a pedido do Sérgio, meu amigo Sérgio, e do meu amigo Dete, onde a gente pôde olhar também a questão de uma praça que a gente pretende construir lá em forma de mutirão, né? Eu estou organizando as associações de bairro. E, se possível, dando certo a questão das academias, que é uma emenda da deputada Luzia Ferreira, vier realmente der certinho, né? Porque tem essa questão da votação lá, não sabe se vai pagar a emenda. A gente vai estar também destinando uma academia lá para o bairro Dom Cristiano, né? A nossa querida deputada Nobre Edil, Luzia Ferreira, né? Votou contra lá.
A parte, Nobre Edil.
A parte, Nobre Edil.
Acho que era até bom dar parabéns. A gente até aqui faltou de lembrar isso, né? Que a deputada federal votou contra o Temer, né? E isso tem que ser lembrado aqui. Dar parabéns para ela. Acredito que com isso ela não vai receber as emendas, que, apesar que eu acho que é o mais errado é isso, nobre vereador, porque as emendas é para o povo paga os impostos para reverter a emenda. Então, por que o deputado ou o vereador votou contra alguma coisa que o deputado ou o vereador acha que é errado? E é errado, não tem que deixar de deixar de fazer as coisas para o deputado ou para o vereador, porque o deputado e o vereador pedem para o povo. A emenda não é de deputado não, gente, a emenda é do povo. A emenda, o seu imposto que você paga rigorosamente em dia, ele reveste emenda. Então, que as emendas da Heloísa venham. Venha porque, não é porque ela vai, está mais que certa, Heloísa, que as emendas dela venham. Muito obrigado, vereador.
Agradeço a parte do Nobre Edil, mas eu estou muito esperançoso, nós estamos muito empenhados. O doutor Wendel, lá da prefeitura, foi até Belo Horizonte. O meu gabinete está totalmente empenhado em estar buscando essas 10 academias que já têm destino certo. E eu tenho fé que vai dar certo. Quanto, senhor presidente, queria também falar sobre o protransporte que está acontecendo no bairro Nova Fortaleza 1. É bom lembrar, senhor presidente, que eu fui eleito com 3.209 votos, dando seguimento a um trabalho. Eu não entrei na política por acaso, não levei um susto depois de ter ganhado, não. Eu fui candidato anteriormente, tive 1.427 votos, depois dobrei a minha votação e dei sequência ao meu trabalho. Eu não fiquei criticando vereador, quem era candidato, e tive uma perseguição muito forte por esse governo anterior. Fui perseguido rigorosamente por esse governo que outrora saiu. Ali no Nova Fortaleza eu fiz denúncias contra o senhor Lúcio Espíndola. O trem lá teve feio. Então eu tenho o direito de comemorar o protransporte que está sendo realizado lá no Nova Fortaleza, sim. Porque foi através do meu empenho que eu consegui que o prefeito Galileu Teixeira Machado antecipasse, formasse uma nova frente de trabalho lá no Nova Fortaleza. Eu acompanho dia a dia as obras de lá. Eu dou suporte à empresa lá, eu tenho o direito e o dever, é a minha obrigação de estar acompanhando. O prefeito Galileu Teixeira Machado, na minha presença, a meu convite, por insistência, assinou a ordem de serviço a pedido deste vereador. Eu não estou de intruso, não. Eu faço parte da região do Terra Verde. Eu não estou lá de aventureiro, não. Então, eu estou muito satisfeito, estou jubiloso, estou em lua de mel com a região do Serra Verde. Porque hoje lá está limpo, porque tem um vereador que trabalha por lá. Tem um representante que não está lá de passeio dando tchauzinho, não. Está todo dia de moto, montado numa moto, trabalhando por aquela região. Ontem eu estava até reunido com as associações de bairro lá, teve lá um tiroteio, 8 viaturas, eu estava lá. Eu não abandono a comunidade, não. Eu estou com o Serra Verde e tenho o direito de jubilar com as obras que estão indo para lá e que ainda irão mais. Essa é a minha fala na tarde de hoje, senhor presidente.
Nós queremos agradecer também a fala do nobre vereador Josafá e em seguida passaremos ao próximo vereador inscrito. Nenhum dos dois vereadores estão aqui. A possibilidade de alguém ver se um dos dois vereadores, Roger Viegas ou Marcos Vinícius, está... Passo a palavra ao vereador Roger Viegas.
Boa tarde, senhor presidente. Peço desculpas, ali estava atendendo a reunião aqui fora no plenário. Permissão para falar sentado?
Permissão concedida, vereador.
Obrigado, senhor presidente. Bom, colegas, imprensa, cidadãos, todos presentes aqui, Cumprimento também, eu ouvi atentamente o tribuno Jesus Oliveira falando a respeito dos problemas do bairro Jardinópolis. Gostaria de iniciar minha fala, senhor presidente, com um problema que tem causado grande desconforto a alguns moradores, né, principalmente ali da rua Ibituruna, esquina com a rua São Paulo. Fica localizado no bairro Ipiranga, né, uma região bem central, mas sempre estão acontecendo graves acidentes naquele local. Graves acidentes acontecendo ali. No último sábado, inclusive, um carro caiu. Um lugar que a princípio era um bueiro, virou uma grande cratera no canto da rua, inclusive está sendo tomada pelo mato. E principalmente no período noturno, né, quando fica muito escuro, a iluminação da rua ali já é um pouco precária, pasmem, né, mesmo sendo no centro, quase centro da cidade, né, o bairro Ipiranga, um bairro todo pavimentado, enfim, né, com poucos problemas se for comparado a outros. Mas ali naquele local até um carro caiu no último sábado, né, com uma família. Foi muito constrangedor porque o bueiro... Então a gente alerta aí a população, inclusive, que passa despercebida pelo local, inclusive também os motociclistas, né? Por esse motivo, protocolamos um pedido à Secretaria de Obras para que esse problema também seja sanado ali para os moradores da Ibituruna, esquina com São Paulo. Outro problema também, quero abordar aqui, outro assunto, né, que se diz a ex-escola municipal, digo isso que já foi desativada desde o ano de 1992, a ex-escola municipal Padre José Alexandre, que fica localizada na comunidade de Caximba. Vários moradores daquela comunidade já nos procuraram, porque essa escola foi desativada, a própria secretaria já nem tem mais a Secretaria de Educação, não tem conhecimento da mesma, então a gente recebe muitas reclamações local, que ali está sendo usado para, infelizmente, a prática de vários delitos e até mesmo depósito de drogas, enfim, para vários tipos de crimes que estão sendo praticados ali. A escola está sendo usada como esconderijo, até para arrombamentos ali naquela região. E a comunidade de Caximba, senhor presidente, precisa de uma atenção especial do nosso governo, principalmente nesse quesito aí. Quem sabe, de repente, a demolição dessa escola, já que a gente vê pelas fotos que nós recebemos no local, também fomos fazer uma visita, né, em loco à escola, e trata-se, né, de um grande problema. Já que a escola foi desativada e o móvel sequer pode ser reaproveitado, quem sabe então a demolição da mesma. Então fica aí mais um apelo também, tanto quanto à Secretaria de Educação, quanto a de Obras, né, estudar a viabilidade de desativar de vez então esse local, já que se trata de um imóvel totalmente inerte. Falar também, né, aqui de um projeto esportivo, projeto, né, pessoal que quiser, Cleitinho, se quiser fazer uso da palavra, fica à vontade também, né, de repente.
Uma parte, novo vereador.
Por favor.
Você até falou de projeto esportivo, eu queria te parabenizar, porque até vi algumas pessoas falando que foi Secretaria de Esporte que trouxe a ideia de colocar a rua de lazer na rua Pitangui, mas não foi não. Eu até acho que não tem essas ondas de pai da criança, não. Eu acho que eu como vereador, acho que a gente tem que ver as coisas resolvidas. Mas a gente sabe que do empenho do Roger desde o início do ano, até eu e ele junto, tem indicação minha do Roger aí de janeiro, para fazer a rua Pitangui, a rua de lazer aos domingos. Então vou tirar o medo do Roger, não. Vamos dar de César, que é de César. Roger vem lutando para conseguir essa rua Pitangui, para fazer ela virar rua de lazer, desde quando a gente entrou aqui. Então, secretário de esporte, vamos trabalhar. É, vamos trabalhar. Precisamos trabalhar. Que eu sei que a Secretaria de Esporte hoje, o que acontece? É só para pagar funcionário. É, vamos trabalhar, vamos cobrar. Vamos pegar o que é. Eu não tenho essas ondas de pai da criança, não. Mas tem que ter César, que é César. Deus já meio que o Roger vem falando isso. É reunião, é correndo atrás. Quando a gente fez aquele festa de trabalhador, falei para fazer rua de lazer lá, o Roger vem brigando assim, Deus de janeiro. Então vamos dar de César, que é de César. Vamos trabalhar. Parabéns, viu, Roger? Vai ser sucesso.
Obrigado, Cleitinho. Com certeza será um sucesso absoluto, uma sementinha que foi plantada. Eu te agradeço pelo reconhecimento. Sei também, né, porque a gente vem de uma mesma área, né, Cleitinho, da música, nós conhecemos a música. Enfim, nós já temos uma amizade que vem de mais de 10 anos, né, antes de entrarmos aqui, foi por coincidência, momento algum, até mesmo, um nem sabia que o outro ia sair candidato, praticamente descobriu, foi na época de campanha, nem sabia que você era filiado e você é a mesma coisa de mim, mas enfim, Deus escreve certo por linhas tortas, e tanto que hoje aqui, né, firmamos uma grande parceria, porque ambos, um respeita muito o trabalho do outro. E é isso, com certeza o mérito tem que ser dado para quem trabalha, mas eu acho que tem o dedo de cada um aí, né, de quem realmente colocou aí a caneta, se dispôs, foi lá e te agradeço muito pelo apoio, vereador Cleitinho Azevedo. Quero cumprimentar aqui, não sei se o próprio Cleitinho aqui já até cumprimentou também, lá no Colégio Roberto Carneiro, né, o projeto Cidadão do Mundo. O pessoal tem acompanhado aqui atentamente todas as reuniões, hoje em especial o Lucas, o Gabriel, também tivemos mais um, né, lá no nosso gabinete, né. A gente agradece muito essa conscientização, alunos do primeiro e do nono ano, vejam só, gente, que bacana a conscientização das escolas. Enfim, fica extensivo também esse convite a todas as escolas, principalmente da rede pública, que precisam mais. Inclusive o próprio Cleitinho tem esse projeto de levar, né, a política a fundo para dentro das escolas, já tem levado, mas precisa de um incentivo melhor também, enfim, né, de várias secretarias, para que isso aconteça de forma mais incisiva, tá bom? Por essas são minhas palavras por hoje, senhor presidente. Obrigado pelo uso da mesa, mais uma vez peço desculpas aqui, porque hoje realmente um dia um pouco atarefado demais aí, tanto no nosso gabinete, nas pessoas que recebemos aqui, também nas reuniões de comissões com o vereador aqui em plenário. Obrigado a todos, uma boa tarde.
Nós queremos agradecer também ao nobre vereador Roger Viegas. E o próximo vereador inscrito era o vereador Marcos Vinícius. Como ele não se encontra, eu convido o vice-presidente para assumir a cadeira de presidente para que eu possa me pronunciar.
Passo a palavra ao vereador inscrito, o presidente desta casa, vereador Adair Otaviano.
Senhor presidente, peço permissão para pronunciar sentado.
Concedido.
Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, pessoas que nos visitam, cidadãos divinopolitano, uma boa tarde. Senhor presidente, eu quero cumprimentar nesta tarde de hoje o tribuno Jesus de Oliveira. Quero parabenizar por ter ocupado o espaço democrático da nossa tribuna para poder trazer aqui a esta casa os problemas lá do bairro Jardinópolis. Quero parabenizar o tribuno, uma vez que veio tratar de assuntos de grande interesse. Veio falar de saneamento básico no bairro Jardinópolis e bairros vizinhos. Senhor presidente, quero aqui estender meus cumprimentos também ao senhor Jesus Justus, que está na nossa casa nessa tarde de hoje. E nós também queremos parabenizar o secretário José Alonso Dias, secretário de Desenvolvimento Econômico na Prefeitura de Divinópolis, uma vez que chegou à nossa casa o projeto EM025/2017, e se Deus abençoar, será aprovado aqui com tempo recorde, uma vez que nós não podemos perder os recursos para aplicação e construção da Cruz de Todos os Povos. Parabéns e sejam bem-vindos à nossa casa. Senhor presidente, quero nesta tarde de hoje abordar assuntos também de grande interesse da nossa população. Mais uma vez, me considero alvo de perseguição de pessoas maldosas, de pessoas que não tenham compromisso com a verdade. E aqui eu quero me dirigir ao grupo Ação Política de Divinópolis, que está sendo encabeçado por uma pessoa que eu já disse aqui em outras vezes que não merece nem que eu cite o nome dela aqui nessa tribuna. Mas eu quero trazer aqui nessa tarde de hoje, eu quero aqui fazer alguns comentários. Eu estou sendo alvo de perseguição dessa senhora já há algum tempo. Nós que estamos aqui nessa casa temos o privilégio de ser um dos vereadores mais antigos dessa casa, com 5 mandatos consecutivos. Tenho esse privilégio, essa honra de os divinopolitanos ter me concedido 5 mandatos consecutivos nessa casa, porque sabe que nós estamos aqui para lutar em favor daquilo que o cidadão precisa, daquilo que nossa cidade está precisando. Eu quero aqui começar, quando em 2011 aportou aqui um projeto EM065, que tratava de empréstimo do Banco BDMG.
nós aprovamos esse projeto onde a casa liberava, autorizava o prefeito, o ex-prefeito, a contratar um empréstimo de 5 milhões de reais do Banco BDMG. Pois bem, esse projeto tinha critérios para que nós pudesse ter certeza de que projetos nós estaríamos aprovando nessa casa. Esse projeto não se efetivou, não sei se por incompetência do ex-prefeito ou alguma burocracia, mas o projeto não se efetivou. Em 2013, o prefeito mandou outro projeto de lei, EM041, que revogou a lei que se deu o projeto EM065. E aí o projeto veio sem critérios para essa casa. E nós, com respeito a essa cidade, com respeito aos cidadãos, nós votamos contrário. Votamos contrário porque o projeto não tinha critério algum. E o vereador Adair Otaviano é uma pessoa muito respeitosa com o dinheiro público. Nós votamos contrário. Mas, por infelicidade ou por felicidade, e por incompetência do governo passado, parte das verbas do BDMG não foram usadas. E o prefeito Galileu agora esteve em Belo Horizonte, reunido com o pessoal do Banco BDMG, e o prefeito conseguiu a liberação do restante da verba do BDMG, onde o prefeito começou a fazer as obras necessárias da nossa cidade. Começou a asfaltar lá no bairro Afonso Pena, em alguns locais, bairro Capitão Silva, a rua Antônio Amaral, bairro Interlagos, a rua GSJ e rua Dolores Aguiar. A rua GSJ ainda vai ser asfaltada. E nós, como sempre, com respeito ao povo, fiscalizando as obras, estivemos ali na rua Dolores Aguiar Rabelo e gravamos um vídeo com o prefeito e falamos que aquilo eram verbas do Banco BDMG aprovadas na legislatura passada, no ano de 2013, independente do voto que foi dado nessa casa. E aí comecei a ser contestados por pessoas irresponsáveis. E essas pessoas nos criticaram bastante. Nós apresentamos aqui dois projetos nessa casa. O CM038, que foi alvo de crítica também dessa pessoa e desse grupo. Projeto que foi retirado de pauta. Depois apresentamos o projeto CM059, que foi aprovado, que era a reforma dessa casa. Também fomos alvos de crítica desse grupo e dessa pessoa. Essa pessoa dizia que nós estaríamos trazendo prejuízo para a cidade. Quando na realidade, em menos de 2 meses, nós mostramos que nós estamos trazendo lucro para a Câmara Municipal. Esse ano, nós estamos economizando 130 mil reais. E no ano que vem, vamos economizar 300 mil reais. Provando que essa pessoa é uma pessoa maldosa, é uma pessoa sem compromisso com a sociedade. E tem ali pessoas que estão acreditando nas mentiras que a senhora está contando ali dentro do grupo. Mas prosseguindo, senhor presidente, eu quero aqui nessa tarde de hoje voltar a dizer sobre a perseguição dessa pessoa maldosa, mentirosa, que está tentando enganar seus acompanhantes do grupo Ação Política de Divinópolis. Inclusive eu me incluo nesse grupo. Às vezes nem faço comentário para não rebaixar ao nível dessa pessoa que está a enganar o povo, está mentindo para as pessoas do grupo. Eu quero aqui, senhor presidente, e na reunião passada eu dizia como, aonde ela estava, se essa pessoa tinha um irmão que fazia parte do corpo da prefeitura como diretor de comunicação e assessor especial do prefeito. Ajudou o prefeito a gastar, em época de vacas magras, 14 milhões de reais, sendo 1 milhão e 900 com atos oficiais. Esse sim tinha que ser gasto, mas 12 milhões e 78 mil reais foi jogado para o ralo. Foi gasto sem responsabilidade, com a ajuda desse irmão e com a incompetência do prefeito, ex-prefeito, que ocupou a prefeitura municipal. E aqui, eu digo que em épocas de vacas magras, gastaram 12 milhões e 78 mil reais com publicidade que naquela época não era prioridade da cidade. Naquela época tinha outras prioridades, como educação, saúde, esporte, lazer. E eles gastaram com publicidade para pedir, fazer a imprensa mostrar aquela notícia que eles queriam que mostrasse. Principalmente no ano de 2012, que foi um ano político, um ano eleitoral, e que usaram tanto de dinheiro do povo para poder fazer política baixa, politicazinha, com P minúsculo. E o irmão dessa pessoa estava lá, com irresponsabilidade, ajudando o senhor prefeito a gastar esse dinheiro. Como se não bastasse, senhor presidente, como se não bastasse, mas ontem ou anteontem, de novo, o grupo volta me atacar, e dessa vez questionando o reajuste salarial que o presidente dessa casa, Dairo Otaviano, concedeu aos servidores públicos dessa casa, que foi o reajuste que a Lei 8.083 concedeu aos servidores. E aqui ela tenta me jogar contra o prefeito e tentar o prefeito contra mim. Mas o que ela não sabe é que a amizade minha com o senhor prefeito é desde que eu tinha 6 anos de idade. O senhor prefeito sabe de todos os meus atos nessa casa, mesmo porque estamos em poderes diferentes, harmônicos, porém independentes. A ação do presidente aqui não independe, não depende nada do senhor prefeito, como a ação do vereador Adair. Mais 2 minutos, senhor presidente.
Concedo mais 2 minutos.
Vereadora Dairo Otaviano também não tem o direito de intrometer no serviço do executivo, a não ser para fiscalizar. E aí eu não abro mão das minhas prerrogativas de legislador e fiscalizador. Mas eu não posso pegar, interferir no trabalho do senhor prefeito. O senhor prefeito concedeu 2% mais 2%, porque era aquilo que ele podia conceder. E ele tem justificativas para isso. Já na nossa casa, nós pedimos um estudo técnico e jurídico ao nosso procurador e chegamos a um denominador comum, que tinha que ser concedido o 7,86 de reajuste sob pena de cometer improbidade administrativa. Aí eu fui alvo de crítica, tentando falar que eu dei rasteira no prefeito. Presta atenção, cidadã, se você merece ser chamado de cidadã. Reúno com o prefeito dioturnamente, hoje mesmo estive com ele, e ele não repudia a atitude vereadora Dairo Otaviano, entendendo que eu não posso comprometer o bem-estar dessa casa ou cometer improbidade administrativa em prol da prefeitura. Poderes distintos, prefeitura com competência de prefeito, Câmara Municipal com competência do senhor presidente. E aqui eu fui alvo de crítica também do Sintende. Eu quero dizer para o Sintende que nós concedemos o reajuste que a lei permite. Se acha que nós cometemos algum erro, que nos conteste na justiça, porque nós não poderíamos comprometer o orçamento dessa casa. E nós concedemos o reajuste retroativo a junho, sabendo que a data base era março, porque com prudência, na reserva do possível e o princípio da prudência, para não comprometer o orçamento dessa casa. E quando ela fala do servidor concursado e comissionado, a lei não faz diferença. O nosso estatuto fala que tanto servidor concursado quanto servidor comissionado tem direito ao reajuste. Obrigado pelo senhor, a palavra, senhor presidente.
E retorno os trabalhos da mesa ao presidente desta casa, vereador Adair Otaviano.
Palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Rodrigo Caboz.
Senhor presidente, nós temos um projeto hoje aqui de relevância, que é a proposta de emenda à lei orgânica. Eu gostaria de solicitar a vossa excelência, a quiescência dos nobres colegas vereadores, que fosse suspensa a reunião no máximo 20 minutos para que a gente possa debater essa matéria no plenário.
A pedido do vereador Rodrigo Caboge, fica suspensa a sessão por 20 minutos para que possamos discutir a matéria que ora lhe é pedido. Solicito a presença dos senhores vereadores para passar para a segunda parte dos trabalhos. Vamos passar agora, então, para a segunda parte dos trabalhos. Solicito da secretária a gentileza de proceder à leitura dos projetos na pauta da ordem do dia.
Senhor presidente, temos uma inclusão na ordem do dia. Os vereadores que presentes subscrevem na base do artigo 253, parágrafo 4º, com o artigo 32 do Regimento Interno da Câmara, vêm solicitar a inclusão na ordem do dia do projeto de lei número EM025 de 2017, que dá nova redação ao artigo 28 caput e artigo 29 primeiro, ambos da lei 8.255 de 2016, que dispõe sobre a organização e estrutura administrativa do Poder Executivo do município de Divinópolis. Com assinatura de 15 vereadores.
Coloca em discussão a inclusão na ordem do dia do projeto de lei número EM025/2017. Em discussão. Em votação. Fica aprovado por 12 votos favoráveis a inclusão na ordem do dia do projeto de lei número EM025/2017. Solicito da nova secretária que faça a leitura do projeto.
Projeto de lei ordinária número EM025 de 7 de agosto de 2017. Da nova redação ao artigo 28... caput e artigo 29, primeiro, ambos da lei 8.255 de 2016, que dispõe sobre a organização e estrutura administrativa do Poder Executivo do município de Divinópolis. Autor Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pelo exposto, legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestruturas e Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Coloca em discussão. Projeto de lei ordinária... número EM025/2017, da nova redação ao artigo 28,
caput e artigo 29, inciso 1, ambos da lei 8255/2016, que dispõe sobre a organização e estrutura administrativa do Poder Executivo do município de Divinópolis. Autoria, Executivo Municipal. Em discussão.
Com a palavra.
Com a palavra, o vereador Sargento Elton.
Nós, como membro aí da Comissão de Turismo, né, da Câmara, e também visualizando um futuro promissor para a nossa cidade, tanto eu, como o Nego, como o Roger, estamos aqui pedindo a votação dos companheiros nesse importante projeto que vem do Executivo, para realmente desenvolver o nosso turismo em nossa cidade, juntamente com a Janete também, que está aí correndo atrás há muito tempo, para nós desenvolvermos o turismo de maneira que vá gerar empregos, gerar economia em nosso município. Então, eu peço aí a compreensão e o voto de todos os companheiros para que possamos, sim, dar uma nova cara para Divinópolis e voltar a crescer como é a obrigação de uma grande capital igual a Divinópolis. Muito obrigado.
Continua a discussão. Com a palavra, a vereadora Janete.
Eu gostaria de falar para todos vocês que estão em casa que é bom a gente deixar bem claro que essa nova estrutura, ela não aumenta cargo, ela permanece o mesmo número de pessoas. Só muda a nomenclatura, só coloca a palavra turismo. Então, é desenvolvimento econômico e turismo. E o outro caso também que fala, gerência de turismo. Então, isso é bom deixar bem claro, porque senão depois vem pessoas achando que está aumentando o cargo, o executivo não está aumentando o cargo. Nós precisamos disso para que Divinópolis seja inserido no mapa turístico. E uma vez inserido no mapa turístico de Divinópolis, nós vamos conseguir sim trazer verba para que seja feito o acesso até a Cruz de Todos os Povos, para que sejam colocadas placas em volta da cidade, colocando Divinópolis como cidade da confecção, e como diz o Sargento Elta aqui, presidente da Comissão de Turismo, nós vamos fazer com que Divinópolis desenvolva. Todos os vereadores aqui tiveram participação, todos os vereadores aqui assinaram, pedindo ao governo do Estado que aumentasse o prazo. Então, isso aqui, acima de qualquer coisa, é um ganho da população, porque todos os vereadores aqui estão preocupados com a nossa cidade.
Continua a discussão. Com a palavra, o vereador Roger Viegas.
Senhor presidente, recentemente tivemos em Belo Horizonte, lá com o secretário, né, como membro da Comissão de Turismo, parabenizar, principalmente aqui nessa casa, a vereadora Janete, que tem dado mérito desde o início dessa legislatura, se mostrou muito preocupada, empenhada em trazer isso, inclusive indo até Brasília, né, vereadora Janete, buscar aí, talvez os recursos necessários, né, fazer aí os contatos necessários para viabilizar. E também destaca-se, senhor presidente, da omissão da administração passada quanto secretaria de turismo, que eu fiquei envergonhado, eu juntamente com o vereador Sargento Elton, que estivemos lá, né, como membro da comissão, e também o Negro do Buriti, recentemente, com o secretário estadual, que ele nem sabia, né, o que falar de Divinópolis quando o assunto era relacionado ao turismo. Sequer, né, o Conselho Municipal de Turismo da nossa cidade fez algum tipo de contato na administração passada. Então fica aqui também o nosso repúdio, e uma cara nova, uma vida nova ao turismo em Divinópolis, né? Sem dúvida, um grande projeto que terá nosso voto favorável. Obrigado, senhor presidente.
Palavra, senhor presidente.
Continua a discussão. Com a palavra, vereador Cleitinho.
Nada adianta trazer turismo se a cultura não estiver junto com o turismo, não. Entendeu? Então a gente tem que valorizar a cultura. É importante a gente valorizar os patrimônios que a gente tem da cidade. O que, que adianta vir gente para cá, estrangeiro para cá, chegar aqui no eles vão ficar só lá na cruz, não, eles vão rodar na cidade. Então a gente tem que deixar uma cidade mais limpa, mais bonita, valorizar o que a gente tem aqui, que é cartão postal. Porque para eles saírem, saírem falando bem. Porque a vida é assim. Se você monta aqui a comércio os clientes vão lá comprar, se ele ficou satisfeito, ele sai falando para todo mundo. Seu comércio fica famoso. É igual a cidade. Então não adianta trazer a cruz para cá, se a gente não vai dar qualidade para o turista que está chegando. Então a gente tem que sentar, tem que conversar, e tratar, além da cruz que está chegando, é deixar o turista satisfeito. E sair daqui falando que amor em Divinópolis, que com certeza é igual comércio, é o boca a boca. Com isso aí, ele saindo daqui traz mais 100 para a cidade. Muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, presidente.
Continua a discussão. Com a palavra, o vereador Nonato.
Senhor presidente, meu voto não pode ser diferente como os demais, e dizer que, sendo aprovado hoje nesta casa, toda a cidade será bem beneficiada, e também a Cruz de Todos os Povos, que em breve estará instalada aqui na nossa cidade. Então meu voto não poderia ser diferente. Eu já manifesto aqui que meu voto será favorável.
Obrigado, senhor presidente.
Continua a discussão. Em votação. Fica aprovado por 13 votos favoráveis o projeto de lei ordinária número AM 025/2017, que dá nova redação ao artigo 28, caput e artigo 29, inciso 1, ambos da lei 8255/2016, que dispõe sobre a organização e estrutura administrativa do Poder Executivo do município de Divinópolis. Solicito da nobre secretária que faça a leitura do próximo projeto.
Projeto de proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal, número CM003, de 22 de março de 2017. Altera o parágrafo 2º do artigo 35 da Lei Orgânica de Divinópolis. Autor Edson de Souza. Quórum para votação, maioria qualificada de 2/3 para aprovação. Parecer especial. Pelo exposto, legalidade, constitucionalidade e juridicidade.
Coloco em discussão. Projeto, proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal, número CM003/2017, que altera o parágrafo 2º do artigo 35 da Lei Orgânica de Divinópolis. Autoria, vereador Edson de Souza. Em discussão. Em votação. Fica rejeitado por 11 votos contrário e 3 favoráveis o projeto de proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal CM003/2017. Solicito da nobre secretária que faça a leitura do próximo projeto.
Projeto de substitutivo 1 ao projeto de lei número CM018, de 22 de junho de 2017. Altera o artigo 37 e acrescenta o inciso 8º, altera o parágrafo único para o parágrafo 1º e acrescenta o parágrafo 2º ao artigo 40, altera o artigo 50 e acrescenta o parágrafo 1º e parágrafo 2º, incisos 1 e 2 ao artigo 50. Todos da Lei 6.907, de 2008, Código de Postura Municipal. Autor, vereador, Sargento Elton e Ademir Silva. Quórum para votação, maioria simples. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Coloca em discussão. Projeto de substitutivo 1 ao projeto de lei número CM018/2017, que altera o artigo 37, acrescenta o inciso 8º, altera o parágrafo único para o parágrafo 1º e acrescenta o parágrafo 2º ao artigo 40, altera o artigo 50 e acrescenta o parágrafo 1º e o parágrafo 2º e incisos 1 e 2 ao artigo 50, todos da lei 6.907/2008, Código de Postura Municipal. Autoria, vereador Sargento Elton e Ademir Silva. Em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador, autor, Ademir.
Senhor presidente, nós, vereadores, eu e o Sargento Elton e mais algumas, Janete, nós participamos quase que todas as semanas, na quarta-feira, da reunião da CARSP, e a gente vê a necessidade da gente fazer essa mudança no Código de Postura do município. Nós temos empresários irresponsáveis que estão perturbando muito o sossego de moradores que moram próximo a essas empresas. E nós, estudando o que fazer para solucionar esse problema, nós resolvemos criar esse projeto. O Sargento Elton tinha criado um, eu também tinha criado outro, e nós juntamos os dois e fizemos esse projeto em comum acordo, eu e o Sargento. A minha parte, conversando com o Capitão Joselito, ele falou da dificuldade que ele tem de fiscalizar. Capitão Joselito, lá do Corpo de Bombeiro, da dificuldade. Às vezes eles são chamados para fiscalizar certas empresas noturnas que têm show e bares e que vendem show ao vivo e também cervejas e outras coisas mais. A hora que chegam lá, a empresa, eles entram na empresa, fiscalizam, vê as coisas erradas, pede para o empresário solucionar aqueles problemas e acaba solucionando ali no momento, e o empresário fica lá pensando assim: ah, vai ter a multa, vai ter multa, vai ter multa, vai ter multa, e a multa nunca chega, porque eles não podiam e não podem multar. Então agora, com esse nosso projeto, a gente está criando essa capacidade deles estarem, né, a prefeitura está multando esses empresários irresponsáveis que estão perturbando o sossego da nossa cidade. Então, por isso, eu peço aos novos vereadores e amigos e companheiros que aprovem esse projeto aí, que é clamor popular. Obrigado.
Continua a discussão.
A palavra, senhor.
Com a palavra, vereador, autor, Sargento Elton.
Essa data, depois de muito tempo nos projetos, como falou o nosso companheiro aí, vereador Ademir, né, nós juntamos, estudamos, inclusive com os demais vereadores aqui também, né, Janete? A gente participa da reunião, sabemos a dificuldade de fiscalização. Então nós ficamos muito tempo para realmente chegar no que chegamos aqui, de forma que não vai atrapalhar o empresário. Se ele cumprir as regras certinho, de acordo com a lei, vai funcionar tranquilamente, perfeitamente, gerar emprego. Caso contrário, ele insista em permanecer cometendo infrações, e as pessoas de bem que trabalham também, pagam seus impostos, têm o direito de ter a tranquilidade pública, possam ser respeitadas. Então foram alocadas, além do dobro da multa, algumas observações eu gostaria de dizer nessa tarde. Primeiro, que eu acho importantíssimo, doutor Delano, que é um ganho para a segurança pública e um ganho enorme para a Polícia Militar, que está no dia a dia atendendo a população a respeito dessas demandas, que é o inciso 8º do artigo 37. Os organizadores de evento em via pública, veja bem, deverá comunicar à Polícia Militar de Minas Gerais e Prefeitura Municipal, no mínimo, 15 dias úteis de antecedência da realização do mesmo, para análise de viabilidade deste. Veja bem, por que isso? Acontece muitos eventos que o pessoal não está nem aí se preocupando, presidente, com a segurança do público que ali está. E você faz um evento aberto, ali podem vir, além de pessoas boas, muitos marginais que podem cometer crimes ali, inclusive homicídios, crimes violentos. Então a Polícia Militar deverá ser consultada, que é uma especialista na área de segurança, para analisar a segurança pública no local e aí sim, né, dar o parecer favorável. Caso contrário, ele não aceita essa intervenção. Em via pública, deixo bem claro, em via pública. Outro parágrafo importantíssimo, e diz respeito diretamente à fiscalização, inclusive com o apoio da Polícia Militar, mais a fiscalização da Prefeitura, todos os órgãos expedidores de alvarás e licenças poderão fiscalizar os estabelecimentos com ou sem eventos, podendo até mesmo impedir, interromper ou encerrar eventos,
caso constate irregularidades que possam causar sinistros, transtorno da ordem pública, risco dos frequentadores ou transgressão da lei vigente. Caso ocorra, recusa o proprietário ou responsável pelo evento, ensejará nas penalidades previstas na presente lei. Então é um avanço muito importante, né? E tem aqui também o artigo 6º, que eu acho importantíssimo esclarecer à sociedade. Em seu parágrafo 2º, o estabelecimento que possuir ocorrências, não fala o número não, não é uma, nem duas, nem três, mas o estabelecimento que possuir ocorrências em suas dependências ou imediações, em razão de suas atividades, ensejará, se for o caso, na aplicação de multa, interdição das atividades, cassação da licença de funcionamento e proibição de transicionar com repartições municipais, quando for o caso. O que, que quer dizer isso aqui? Vai depender do órgão avaliador. Se for realmente um crime que está ali acontecendo cotidianamente, constantemente, e está prejudicando a população, esse órgão fiscalizador vai sentar e vai decidir, não, nós vamos interditar. Antes não tinha isso. Não tinha nada previsto. E agora tem. Bem como seu inciso 2º, a aplicação ou não do valor da multa, suspensão ou cassação das atividades do estabelecimento, serão analisadas de acordo com a gravidade e ou repercussão do fato ocorrido, bem como as condições financeiras do proprietário ou responsável pelo estabelecimento do evento ou estabelecimento. Entendeu? Então, e quem quiser andar na lei, tranquilamente, todo mundo vai andar na mesma direção. Caso contrário, aqueles que insistirem em cometer abusos, excessos, aí sim teremos mais condições de fazer frente a essa demanda. Muito obrigado, senhor presidente.
Continua em discussão. Em votação. Fica aprovado por 11 votos favoráveis o projeto substitutivo ao projeto de lei número CM018/2017. Solicito da senhora secretária que faça a leitura do próximo projeto.
Senhor presidente, o projeto CM35 e o projeto CM067 estão prejudicados por ausência do autor.
Solicito que faça a leitura dos próximos projetos.
Projeto de lei ordinária número CM091, de 13 de junho de 2017. Denomina Margarida de Souza Costa, a Praça 3, localizada no bairro Heleno Ramos Freitas, neste município. Autor, vereador Rodrigo Caboja. Quórum para votação, maioria simples. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei ordinária, número CM091/2017. Denomina Margarida de Souza Costa, a Praça 3, localizada no bairro Heleno Ramos Freitas, neste município. Autoria, vereador Rodrigo Caboja. Em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador autor Rodrigo Caboja.
Prezado presidente, vereador Adair. Caros colegas vereadores, amigos e amigas, gostaria aqui de registrar as sobrinhas da tia Loló, vieram de Belo Horizonte, de Benité, que hoje nos prestigiaram aqui, sejam muito bem-vindas. Também registrar aqui, que vem também prestigiar essa singela homenagem que nós vamos fazer à tia Loló, o maestro Nico Antijo, todos os seus familiares, no qual eu peço a você, cinegrafista Rodrigo, que filme, por gentileza, os familiares.
O
que vale a pena na vida. Diria alguns que a vida vale a pena para sentir o calor de um raio de sol. Outro pode dizer que o que vale na vida é um mergulho no mar. Muitos podem dizer que a vida tem sentido quando se admira o arco-íris no final de tarde alaranjado. Tenho certeza que todos que estão aqui podem dizer que a vida valeu a pena por terem sentido o perfume de uma margarida, porque conheceram Margarida Souza Costa, a querida tia Loló. Um dos projetos que mais me trouxe orgulho na minha vida pública é justamente este que apresento para apreciação e votação dos meus colegas vereadores, porque me possibilitou homenagear uma das pessoas mais extraordinárias que conheci na minha vida. Eu também tive o privilégio de conviver muito com tia Loló e nunca me esqueci dos seus conselhos e de suas observações sobre a vida. O projeto de lei ordinária que apresento denomina Margarida de Souza Costa, tia Loló, a Praça 3, localizada no bairro Heleno Ramos Freitas, em Divinópolis. Margarida de Souza Costa, conhecida por Loló, nasceu na cidade de Itapecerica. Ainda jovem, veio para Divinópolis com seus pais, José de Souza Guarani, senhor Juquinha Carpinteiro e Germina Amância da Conceição, especialista na produção de doces e salgados. Dona Germina ajudou a sustentar a família, fazendo suas iguarias para as festividades de casamentos, batizados e outras comemorações. Desde a juventude, tia Loló auxiliou seus pais no controle das despesas da casa formada por vários irmãos. Margarida tornou-se o braço direito da mãe e trabalhou ao seu lado ativamente. Aos 23 anos, Loló conheceu o ferroviário, né, que eu tive a honra também de homenageá-lo já aqui com a medalha Candidez, o senhor Antônio Costa, que veio a se tornar seu marido e companheiro, com quem conviveu por 62 anos de feliz matrimônio. Pessoa dedicada aos afazeres do lar, Loló não mediu esforços para a educação e a formação acadêmica de seus filhos, Elizabeth, Mauro e Cláudio, todos três presentes aqui nesse momento, possibilitando que sua família crescesse e se multiplicasse através de quatro netos e três bisnetos. Praticante da religião católica, tia Loló juntou-se a diversas amigas do grupo da Irmandade da Igreja Nossa Senhora da Conceição, no bairro Esplanada, para realizar um trabalho filantrópico, deixando um legado de ações de amor pelos mais necessitados. Para nossa tristeza, a flor Margarida de Souza Costa foi arrancada do jardim terreno para adornar o vaso de Deus no céu no dia 9/8/2016, aos 85 anos de idade. 10 meses após o falecimento, a saudade é sentida constantemente no seio familiar e amigos que conheceram e conviveram com tia Loló. Sua falta deixou um vazio que não se apaga. Por esse legado de compromisso e dedicação com a profissão, relevantes serviços prestados à sociedade de Divinópolis, Margarida de Souza Costa, a tia Loló, denominará a Praça 3 do bairro Heleno Ramos de Freitas, após a aprovação do projeto em debate. Solicito aos meus nobres pares a aprovação deste projeto, para que possamos eternizar o nome de tia Loló na história de Divinópolis. Era o que eu tinha a dizer, meu muito obrigado.
Continua em discussão. Em votação. Fica aprovado por 13 votos favoráveis o projeto de lei ordinária número CM091/2017, que denomina Margarida de Souza Costa a Praça 3, localizada no bairro Heleno Ramos Freitas, nesse município. Solicito da nobre secretária que faça leitura do próximo projeto.
Senhor presidente, não temos mais projeto na ordem do dia.
Não havendo mais projetos na ordem do dia, passo agora à terceira parte dos trabalhos. Quero agradecer aos senhores vereadores, aos servidores, a presença das pessoas que têm o privilégio de estar aqui no nosso plenário, aos cidadãos de Vinopolitano. Em nome de Deus, encerro mais uma sessão. Uma boa tarde a todos.